E aí, meu povo, povinho, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Olha, parecia um blogueiro, né? Tudo bem com vocês. Muito boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo nessa quinta-feira com mais um Bebendo e Falando. O Bebendo e Falando agora tem duas edições semanais. Antes era só na terça, às 8 da noite, vocês sabem. Agora toda quinta também ao vivo, 15 horas, pra bater um papo. Às vezes, quando dá, tipo hoje, nós estamos tomando um vinho, né? O pessoal está acostumado a gente tomar alguma coisa aqui, mas não é sempre. Mas estamos aqui sim ao vivo nessa tarde de quinta-feira para bater um papo muito legal com a Ana. Já anunciamos bastante nas nossas redes sociais, mas já vou apresentá-la direitinho. Só quero convidar todo mundo que está assistindo conosco no YouTube para deixar um like aí na nossa live, que nos ajuda bastante no engajamento, tal, tal, tal. Aquela coisa toda. Tem os cortes também depois aí no canal. Então, quem não está inscrito, quem está vindo aqui pela Ana, né? Que tem uma legião aí de seguidores e seguidoras, né? Se quiser conhecer mais aí também, se inscreve no nosso canal, tudo mais. E depois a gente vai... Né? Quem não conseguir assistir todo o episódio agora ao vivo, depois pode nos ver no YouTube também, no Spotify, no Deezer, enfim, nas plataformas de áudio também. Galera que gosta de ouvir na academia, lavando a louça. Mais pra cá? Galera que gosta de ouvir na academia, na louça, cozinhando, no banho, como é o meu caso, enfim. Estamos recebendo hoje aqui uma pessoa que eu sigo há muito tempo, que eu aprendo muito, que não comprei nenhum curso ainda, porque eu acho que não me cabe.
Não é pra ti.
Não é pra mim, né? Mas é uma pessoa que tem, cara, pra quem não tá ligado ainda, a Ana, né, tem um perfil chamado Vagina Sem Neura, que fala sobre a mulher.
Sobre vaginas, né?
Sobre vaginas. Hoje é uma aula, hoje eu vou aprender, Ana. Então, sigo há muito tempo, uma galera dizia assim, cara, tem que seguir a Ana, tem que convidar a Ana pra ir aí, tal, tal, tal. E há um tempo eu já tava aí na nossa pauta. E hoje conseguimos trazer a Gering?
Ana Gering,
que tem um perfil chamado Vagina Sem Neuras, se tu ainda não segue no YouTube, no Instagram, principalmente as meninas e os rapazes, né, Ana?
Os caras sempre aprendem, né? Então vale a pena também.
Eu adoro a caixinha de perguntas.
Sempre aparece muita coisa, né? Inusitada. Sempre
aparece muitas dicas também.
Muita neura.
Ana, boa tarde, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ah, eu tô super feliz de estar aqui, adoro. Tintim. Tintim, né? Eu amo falar sobre esses assuntos, então tô me sentindo em casa.
Eu primeiro vou lá pro início, tá? Eu Bora. Quero saber, assim... e convidar também a galera que tá nos assistindo, né? Quiser mandar perguntas aí, manda também o seu superchat, enfim, participa conosco e tal. Eu quero saber de onde tu é. Tu é da Serra, né?
Sou de Nova Prata, então eu saí de uma cidadezinha aí com 20 mil habitantes. Eu saí de lá com 17 anos, interior do Rio Grande do Sul.
Pra estudar?
Vim pra estudar, né? Eu sou filha da PUC, estudei aí na PUC, estudei fisioterapia. E depois de formada, daí eu comecei minha especialização em fisioterapia pélvica, né? Que muita gente fica na dúvida aí, o que que tu é, Ana? Tu é ginecologista? Tu é sexóloga? Uhum. Terapeuta, né? Terapeuta tântrica? Sei lá, né? Começam a achar milhares de coisas, mas eu sou fisioterapeuta pélvica.
Como é que a vagina entrou na tua vida?
Desde nova. Gente, é que eu fui criada no interior, né?
Sim.
Então, desde nova, eu fui vendo os bichos ter filho, transar, parir. Eu sempre participei dessas coisas.
Tinha uma agricultura familiar ali.
Sim, rolando. A gente tem vaca leiteira, porco, galinha. Então, desde criança, eu fui acostumada aí na lida, vendo as coisas acontecerem. Então, pra mim, sempre foi algo muito natural. Uhum. Eu adorava, desde pequena, ajudar as porcas quando estavam tendo parto e tal. Ver os porquinhos. Adorava aquelas coisas.
Ah, mas é vocação, né?
É que aí que tá. Minha avó e minha bisavó eram parteiras, né? Então, ó, talvez tenha alguma coisa no sangue. Alguma coisa meio natural.
A vagina tá
aí
no sangue.
Isso, a vagina tá no sangue. Então, pra mim, sempre foi uma certeza que eu ia querer trabalhar com reprodução, sabe? Com essa coisa. Uhum. Sempre gostei dessa área. E daí, na hora de escolher a profissão, acabei caindo.
Tu foi pra físio por isso, então? Já com esse encaminhamento?
Na verdade, eu pensava primeiro em ser médica veterinária, né? Porque sempre tratei de bicho ali, mas daí minha família sempre me deu a real. Tipo, aqui a gente é muito mais da agricultura. O bicho que a gente tem é bicho de criação, não é muita coisa. Então, tu pois certamente vai ter que ir para os Goiás da vida, sempre imaginei indo muito para longe. E aí eu queria fazer medicina, mas aí eu era muito namoradeira. No primeiro ano do colégio, eu peguei recuperação até de educação física, para tu ter ideia. Bah, sim, olha, eu me puxava, puxava.
De educação física é um esforço.
Bah, não, tive
arte,
que fazer...
Ficar em educação física e artes é um esforço.
Religião.
É um esforço.
Ai, ai, eu ia pro colégio só pra namorar, essa era a real, né? Então, passar em medicina era uma coisa que eu ia ter que fazer cursinho e tudo mais, mas enfim, vim pra Porto Alegre, prestei vestibular pra fisioterapia, porque minha mãe viu uma reportagem dizendo que a fisioterapia tava chegando no Brasil com a parte pélvica, né? De tratar incontinência urinária, queda de bexiga, preparo de parto pras mulheres gestantes. Então, eu entrei na fisioterapia pélvica pensando nessa parte e acabei... vendo um outro universo que é a parte da sexualidade.
Sabe que é um tabu, né? Dá pra chamar de tabu, né?
Total.
A gente tem uns tabus aqui, tipo assim, sexualidade.
Dedo no cu. Te peguei, né? A risadinha sempre pega.
Eu ia falar cannabis, mas já que falamos em dedo no cu, tudo bem.
Vamos lá.
Não, é que assim, ó, a gente tem uns assuntos que são tabus na sociedade. Sexualidade, maconha.
Sim.
E o brasileiro é muito, né, quadrado, assim.
Uh-huh.
E essa tua desenvoltura, né, enfim, pelo que tu me disse agora, por exemplo, de dedo no cu.
Uh-huh.
Fica tranquilo, eu também sou desbocado, não é isso?
Então,
não tô
tá
com
bom.
Eu tô um pouco envergonhado, mas
pouquinho.
Eu não costumo ficar.
Uh-huh.
Eu não okay. costumo ficar, tá?
É que é o horário. É muito não, é cedo
eu, ainda. Eu só tomei um gole ainda.
Tá bom.
Como é que foi pra ti, então, entrar nessa área?
Adentrar
nessa área. Porque, tipo assim, tá, tem uma questão de vocação, de, né, já uma certa aptidão e tal. Mas da fisioterapia pra sexualidade, onde é que foi o teu... Eu li uma vez que tu morou fora um tempo, né?
Isso, me formei.
Intercâmbio, né?
Me formei e no dia seguinte
tu
eu fui
morar. Tu te
fudeu
muito, assim, trabalhou em lugar ruim, fez o que não queria ou não?
Então, eu me formei e aí eu fui no dia seguinte morar na Nova Zelândia. Porque, primeiro, que o dólar era super barato, tava tipo 1,20 10 anos atrás. Então, pra mim, era o lugar mais propício pra poder estudar fora do Brasil e não gastar tanto com educação.
Sim.
E lá eles são muito fortes com a questão da fisioterapia pra gestante. Preparo da gestante pro parto vaginal e tal.
É Lamaze? Não é? Não tem um negócio assim? Lamaze, não é o nome?
Não sei. Lamaze.
Não é Lamaze? Desculpa. Falei merda, será?
É, na Nova Zelândia. Enfim, fui lá e estudar. E achou a palavra?
O método de Lamaze foi desenvolvido pelo obstetra francês Fernando Lamaze como alternativa à intervenção médica. Não, é outra coisa, desculpa. É que tem um curso, alguma coisa assim, eu... Desculpa, não tem...
Não tem problema.
Eu sou idiota.
Não tem problema. Enfim, fui pra lá estudar porque eu queria aproveitar, fazer intercâmbio e estudar.
Uhum.
Então, ali eu achei que eu ia trabalhar muito mais com gestantes, afinal, eu tava lá me dedicando pra gestantes. Mas aí, chegando no Brasil, quando eu abri o meu primeiro consultório, a minha primeira paciente era de vaginismo. O que, que é vaginismo?
O que, que é vaginismo?
Impossibilidade de penetração. Muita gente aí que tá ouvindo em casa vai talvez se identificar. Algum
porta
cara...
fechada.
Exato, vai tentar atravessar uma parede. O cara vai tentar penetrar e acha que talvez ela tá se fazendo de difícil ou que é muito fechada, mas na verdade é a musculatura da vagina que tá muito tensa. E aí quando vai forçar a barra, arde, queima, dói. E tem muito casal que tá há anos casados e nunca conseguiram colocar um dedo.
Caçaroca.
É muita gente. E aí eu achei que, nossa, eu não vou pegar esse caso pra tratar, porque vai ser muito difícil tratar uma disfunção sexual, né? Era uma guria jovem, 18 anos.
Porque no fim tudo é músculo, né?
Exato. Ela tinha começado a namorar ali com 16, ela tava com 18 e não conseguia penetrar. Mas enfim, né? Tava precisando de grana, recente aberto o consultório, vamos atender. E aí eu me surpreendi que, ó... Em poucas semanas, eu consegui fazer com que ela transasse. Tipo assim, uau! Na primeira consulta, eu consegui colocar o dedo dentro da vagina dela. E ela nunca tinha conseguido nada, nenhum cotonete.
Uhum.
E aí, eu comecei a gostar dessa área. E eu principal coisa que me fez me apaixonar é a mudança no brilho do olho dessa mulher. Tu vê que aquela mulher, às vezes, tá num relacionamento frustrado, tá num trabalho ruim, tá numa vidinha de merda, não tem coragem de sair da casa dos pais. E assim, quando tu mexe na sexualidade dela, tipo assim, tudo muda. Tu vê que aquela mulher, ela vem com mais vida, assim, pras próximas consultas. Sim. É muito
não,
bom.
Eu nem imagino, porque assim, nós, né, o homem é sempre incentivado a botar a mão no tico, né?
Sim, desde pequeno, né?
Ver filme é um resquício, né? Um resquício não,
não
é
vocês
uma...
pegam no pau todo momento pra mijar, né? Sim, é. Nós, vai fazer xixi é sempre com papel encostando lá, muitas têm vergonha de olhar, ver como é que tá as coisas, e quando olham se apavoram às vezes, né?
Total, né? Uma consequência, não é um resquício, uma consequência de como a sociedade é formada, assim, né? De como a gente é machista, né? Como a sociedade é feita pro benefício do homem, assim. Não tô bancando o feminista, sabe? Mas,
não, tipo, mas isso é o claro, né?
Imagina o que deve ser libertador pra uma pessoa. Porque, assim, eu sei que tu atende vários casos também. Depois, né, de pessoas que não têm, mulheres principalmente, né, que não atingem o orgasmo. Imagina.
Mas isso é demais, principalmente das que estão em um relacionamento. Às vezes os caras aqui que estão ouvindo acham que a sua mulher gozou 7, 10 vezes numa relação. E aí tu pega e conversa direito com essa mulher e tu vê que muitas vezes foi fingimento, não foi orgasmo de verdade, né? Porque é muito fácil fingir um orgasmo. E aí muitas mulheres acabam caindo no vício de fingir orgasmo.
Voltando ali então, só pra, porque tem muita coisa.
Sim, ai, eu embolo assim.
Não, tá tranquilo, eu também. E vou ficando bêbado. Atendeu esse primeiro caso na tua volta, né?
Isso.
Abriu, foi lá, juntou uma grana, voltou, pum, consultório, primeiro caso de
disfunção sexual.
Disfunção sexual que muda a tua vida.
Uhum.
Tu atendeu, funcionou. Te encontrou.
Ah, e aí me encontrei. Daí, nesse meio tempo, eu atendi homens também que retiraram próstata, que ficaram com perda de urina, com disfunção erétil. Atendi criança com dificuldade de desfralde, fazendo xixi na cama por muitos anos. Atendi as vozinhas com a bexiga caída, mas incontinência fecal, sabe? Perda de fezes e tal. Mas, no fundo, o que me deixava feliz era a disfunção sexual. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma viagem e tal.
Isso é que ano, só pra me situar?
Isso, 2012. 2012, isso aí. Então, em 2016, eu abri meu Instagram. 4 anos depois do consultório ser aberto. Que aí eu comecei a mostrar um pouco da rotina, dos meus casos. Comecei a mostrar essas coisas para as mulheres, do que eu encontro na minha rotina. E aí foi indo, ao natural.
Já foi com esse nome, já estava na tua ideia, o Vagina Sem Neura.
Não, eu peguei uma folha, comecei a rabiscar um monte de nome, cruzei o Vagina Neura, bah, surgiu, ponto.
Até o surgimento do Instagram, tu estava fazendo tudo isso que tu falou? Ou estava só focado já na parte da sexualidade?
Tratava de tudo.
Tudo.
Foi tudo.
Foi com o Instagram que mudou.
Foi em 2018 que eu deixei de tratar outras coisas.
E
daí eu fui largando e ficando só com disfunção sexual.
E aí?
E aí tem muita mulher gozando por aí agora.
Começa a pintar um monte de seguidor, um monte de coisa. Hoje tu tem linha de lingerie, né?
Não é de lingerie. Hoje em dia, Vagina Sem Neura tem CNPJ, né?
Claro.
Virou uma empresa que hoje em dia tem 35 mil alunas. É muita gente. Cara, então, imagina, 35 mil mulheres... Tem gente de tudo que é lugar do mundo, muita angolana que vem fazer meus cursos porque elas entendem português.
Sim.
Então, muito massa, né, ver essa informação chegando em tudo que é lugar. E hoje em dia, de produto, daí eu tenho o Vagishop, que daí é uma... é tudo com Vagi,
claro.
Né? Tem o Vagishop, que daí é um shopping, um marketplace, na verdade, onde todas as marcas que eu confio, que eu gosto, elas colocam os seus produtos lá dentro, que inclusive inaugurou essa semana, procurem lá, vagishop.com.br.
Tem as testadoras, né?
Testadoras da Vagi, que daí
eu sigo?
Olha ali, que eu seleciono todos os meses mulheres de tudo que é canto do Brasil para testarem produtos, né? E depois me darem o feedback para ver o que elas realmente acharam. E também o Vagifit, que é um acessório para prática de pompoarismo.
Ah, não é lingerie que eu
não
falei?
Não é lingerie,
então.
É acessório para prática de pompoarismo. Alguém já mordeu aí teu pau? Não. Com a xereca?
Não.
Nunca fizeram nunca. Assim? Nunca não deram umas apertadas?
Não que eu tenha visto.
Nunca tenha sentido?
É.
É, às vezes tentou e tu não sentiu.
Pode ser, pode ser. É que isso aí não é normal, não é muito comum, né? Não é normal, não é a palavra certa. Não é muito comum, né?
Tu acha?
Ou é?
É que agora, com a legião aí que eu tô criando,
pois
né?
É.
Daí eu acho que o negócio tá começando a ficar mais comum aí.
Tá, mas são várias áreas de atuação, então. Tem a parte da saúde, né?
Saúde e prazer.
É isso.
Saúde
e aí tem
e
uma outra parte que é de técnicas, exercícios.
Mas é que esses.
E produtos.
É, só que essa parte de exercícios que eu passo, eles servem tanto pra saúde, tanto
pra. Nunca morderam o teu pau.
Vamos, é.
Tu é entrevistado aqui. Ah, eu sou o entrevistador.
Ai, ai, ai. Mas é que eu gosto de assumir um negócio. Então tá. Mas acostumando,
desculpa,
até o final, vou voltar no assunto do dedo no cu aí.
Não, tranquilo, não tem problema. Ai, a gente fala umas barbaridades aqui, tu não faz ideia. Não duvida. Tá, e aí, saúde e prazer.
Saúde e prazer.
Exercícios, cursos e,
isso.
E técnicas e produtos.
Isso, porque na verdade a minha base do que muito que eu ensino é o pompoarismo, que são os exercícios íntimos que todas as mulheres deveriam fazer, que eles vão prevenir perda de urina, queda de bexiga, flato vaginal, sabe aquele barulho de pum na relação? É. Já viu isso?
Já.
É. Isso aí é flacidez na musculatura íntima.
Isso é um sintoma, isso é um mau sintoma.
É, isso é um sinal de alerta. Aconteceu uma vez que outra, tipo, ai, tá transando, arregaçou a bunda da guria, naturalmente que vai entrar um ar, né? Volta a soprar dentro.
Tu é muito desbocada.
Para, nada, só falo na linguagem que o povo entende, né? Só isso.
Tá certo, tá certo. Como é que é?
E aí, então, se isso tá acontecendo com muita frequência, já é um sinal de enfraquecimento da musculatura íntima, né? Então, baixa a lubrificação, daí junto vem perder
olha
urina
só.
Quando vai fazer um exercício, quando espirra, tosse, ri. Então,
olha,
são exercícios
só,
que servem pra tudo.
Como, assim, eu tô me sentindo um... Me sentindo não, eu tô descobrindo que eu sou um burro completo.
Por quê?
Porque a gente não sabe essas coisas. Não é culpa minha, né?
Uhum.
Mas, assim, de uma maneira geral, a gente não sabe essas coisas. Não faz ideia disso.
Não, mas isso é o mínimo, né? O
básico. Na minha cabeça, quando tá transando e aí veio o flato vaginal, eu falei assim, caralho, fui, mandei, hein?
Não
viu
acredito!
Só? Coisa, pô, criei um vácuo.
Não.
Tô completamente equivocado.
Não, isso aí é falta de exercício íntimo.
Porra, foda, hein?
Não, pra tudo, né? Se a mulher chora é porque foi bom. Se entrou ar na xereca é porque o pau é maravilhoso. Você centraliza
flato...
tudo no pau onde você
viu?
É.
Mas eu tô aqui de peito aberto.
Uhum.
Pra, eu falei que ia ser uma
pra
aula.
Pegar pra pegar também o povo
porque,
aí, né?
Porque,
que tá ouvindo.
Porque a galera que nos acompanha aqui, que tá assistindo, que depois vai ouvir, a gente tem muito público masculino aqui.
Uhum.
É mais do que feminino, assim. Acho que é 60-40 e tal. Por causa do futebol, que a gente
claro.
Faz também e tal. Então, acho que é importante eu tô vindo aqui.
Sim, até...
Eu falei que eu te sigo e é verdade. Eu te sigo meu, e leio e acompanho. É
até
verdade.
Porque os caras que estão em um relacionamento, às vezes, vão, por exemplo, ter um período da tua vida que talvez a tua mulher vai ter nenê.
Sim.
E aí, como é que vai ser depois a retomada da vida sexual? Vão deixar de lado? E
sim.
Se ela sentir dor? E se ela não tiver lubrificada? O que, que tu vai fazer pra ajudar ela? Então, cabe ao homem também entender essas coisas pra poder auxiliar a sua mulher, né? Ao longo da vida.
Sim. Aconteceu comigo agora. Eu fui pai há um ano e meio. Assim. Não,
opa,
não aconteceu nada disso. Foi tudo tranquilo, mas...
Mas poderia ter acontecido
algo
importante,
né? Mas não é só isso também, né?
Uhum.
Só, tipo, essa do flato aí, eu não sabia que era um falta de... Que é um problema, é um sintoma.
É, tipo, acontecer uma vez que outra,
sim.
Ok. Mas tá acontecendo
se é seguido.
Sempre,
ah,
seguido,
tá, okay.
Até no papai e mamãe. Eita.
Sim.
Né?
Olha só, voltando lá pro início, então. Nós vamos voltando,
a
né?
A gente vai
essa
e volta. Quem estiver
aí...
ouvindo não é a bebida.
Se vira,
é,
né?
É a quantidade de conteúdo que a gente tem pra falar hoje.
Galera, se vira aí, fica à vontade. E pode mandar superchat também. Ana, então tá, abriu o Instagram, começou a atender a galera e tal, sei o quê. E aí, no começo, era mais focado na parte do exercício também? Como é que é o prende e solta lá?
Contrai e solta.
Contrai e solta.
Isso.
E depois veio a questão do orgasmo, não foi tudo junto assim?
É porque tudo mescla. Pra mulher chegar ao orgasmo, ela tem que ter uma boa musculatura íntima.
Óbvio.
Para ela ter uma boa lubrificação, um dos fatores é ela ter uma boa musculatura íntima. Para ela ter mais satisfação, sentir mais no vai e vem, tem que ter uma boa musculatura íntima. Então, tudo acaba girando na musculatura íntima. Ou quando a musculatura íntima está muito tensa, ela gera dor.
Uhum.
Então, tudo acaba girando ali, né, no meu trabalho.
Sim. Aí o Instagram começou a decolar.
Cara, de uma hora pra outra, assim, quando eu vi 100 mil, 200 mil, 300, uau!
E era, no começo era tuas dicas ali e tal, já tinha os cursos também.
Não, era... não, os meus cursos eles abriram em 2019, mesmo. Finalzinho de 2019, em novembro de 2019.
Isso é muito doido, isso é muito doido. Porque insano. Assim, é uma quebra total de paradigma, paradigma, né? Porque, tá, ok, as redes sociais já, né, nós aqui somos frutos de rede social e tudo, mas assim... Começou a ter os nichos, a falar disso e daquilo e tal. Mas aí tu começou a relatar o teu cotidiano, né? Eu não sei se tu tinha em mente já todo esse processo, que virou uma mega corporação, essa tua vagina
sim,
senhora.
Sim, sim.
Tem CNPJ essa vagina?
Sim, tem CNPJ, me respeita, né? Então, hoje em dia tem sócia, tem um monte de funcionário, sim. Então...
Mas ali ainda não tava não era o teu plano inicial, era realmente... contar, ajudar, né? E amealhar mais clientes, acredito.
É, na verdade, sempre foi focado pro consultório. Até que minha sócia apareceu na minha vida, na Lu, né? E ela viu que tinha a possibilidade aí de botar isso pro Brasil inteiro e monetizar, né? Porque, poxa, eu trabalho muitas horas no Instagram por dia.
Sim.
Pra responder direct, isso que eu nem consigo responder todo mundo, pra responder caixinha, porque tudo isso ajuda muita gente, né, no fundo. Então, faz parte do trabalho.
Tu ainda atende no consultório também?
Somente mulheres com dor na relação sexual. Hoje em dia, por exemplo... Por quê? Porque não tem tempo. Não tem tempo. Hoje em dia, hoje em dia são mais de 35 mil alunas.
Ah, tá. Tu não tem tempo.
Eu não tenho tempo, exato.
Então, é um caso grave.
Entrou pandemia, então foi um outro ponto, assim, que daí me fez ia me obrigar a reduzir de qualquer forma os atendimentos, sim, deixar consultório fechado.
Ou virtual.
Então, hoje em dia, um atendimento mais direcionado, mais individualizado mesmo é para mulheres com dor na relação.
O resto
é sempre em grupo, né?
E é porque é grave isso?
É porque é grave e poxa,
HPV, imagina... alguma coisa nesse sentido?
Não, o vaginismo, penetrar, okay. Isso aí.
E tem que ser presencial esse atendimento?
Não necessariamente, a mulher hoje em dia ela tem a possibilidade de fazer todo o programa comigo, receber o atendimento à distância, ver todas as videoaulas gravadas em vaginas reais, para ela aprender como simular em casa,
sim.
Mas daí os atendimentos meus mesmo são focados para mulheres com dor na relação.
Algum homem já fez curso ou não? Ou não pode?
Sabe que eu não
comprou,
tenho...
Comprou, né? Na verdade...
No comprar sempre deve ter tido algumas. Daí, com 30 e lá se vai 1000 pessoas, aí tu perde já.
Mas o curso é online, assim?
É online, tem uma plataforma com mais...
Ah, é ao vivo, então?
Não, tem uma plataforma com mais de 80 videoaulas gravadas.
Ah, okay.
E aí a gente tem o Instagram das alunas, que é onde rolam as aulas ao vivo. Daí homem não entra.
Lá homem não entra.
Lá homem não entra,
essa
pra gente poder ter essa tranquilidade de se abrir e falar, né?
Tirar os tarados, né?
Tirar os tarados do meio do caminho. Normal.
O vaginismo é o principal problema, assim, que é o mais comum, recorrente que aparece pra ti?
Na verdade, é a ausência de orgasmo. Baixa lubrificação e baixa libido. Eu acho que é as coisas que mais aparecem. É que é significativa a dor na relação porque é algo importante e urgente, né?
Sim.
Mas
muito físico, né?
Muito físico e bloqueia ela pra tudo, né? Mas a questão do orgasmo é o principal.
Tem uma porcentagem, assim, uma média?
Olha, pra tu ter ideia, esses dias eu fiz uma enquete, 70% das mulheres reclamam que não conseguem chegar lá acompanhadas dos seus parceiros. Sozinha até vai, mas acompanhada é muito difícil.
Por que que é tão mais fácil...
Sozinha.
A mulher atingir o orgasmo sozinha.
Primeiro porque a gente tem ritmo.
Porque pro homem não é, né?
Não, pro homem eu vejo
que... É tanto
fácil. É muito mais fácil.
É.
Então, eu percebo que, assim, é muita questão da vergonha, né? Porque quando a gente vai ter um orgasmo, o corpo se contrai, a mão fecha, o pé fica em ponta, a barriga se contrai. Então, às vezes, isso causa uma vergonha, né? Tá toda lá... contorcendo, né? Fica meio esquisito.
Sim.
A questão da culpa, de tipo, será que tem alguém me vendo, me julgando, ou será que eu tô demorando muito pra gozar? Porque o homem, geralmente, ele goza mais rápido quando tu tá dois.
Sim, nós temos então, até uma desculpa padrão, né?
Que ah, é, daí às vezes gostosa. O cara tá lá se dedicando 15 minutos, tu vê que a pessoa tá cansando, ele não vem o negócio. Daí acaba fingindo,
é,
né?
É tudo fruto das inseguranças
das neuras.
Que a sociedade... gera, né?
Exato.
Ou tem uma parte física também, que é a que tu trata também,
a falta,
né,
da musculatura e tal, mas pra cima de tudo é a cabeça,
então,
né?
Então tu é meio psicóloga também. Meio...
Não, isso aí seria bem... Eu sou uma educadora, uma aconselhadora.
Sim, sim, não tentando criar nenhum problema
Deus
jurídico
livre,
pra ti, não é isso? Deus me livre,
terapeuta depois come meu cu.
não é isso. Tem um trabalho teu também de aconselhamento, né? De conversa,
De aconselhamento, com toda certeza, muito.
Vai desbloquear alguns gatilhos que a mulher tem psicológicos, né?
Uhum.
Cara, isso faz falta, né? Um ensino, assim, sexual, pedagógico no colégio, né? Na escola.
Muito necessário, principalmente relacionado com coisa básica, como menstruação. Porque muitas das neuras que as mulheres têm também são relacionadas com, por exemplo, a menstruação, que é algo básico. Ou não saber se a secreção que está na vagina delas é algo fisiológico ou um corrimento, sabe? Mulheres não sabem, meu. Sim. Não sabem.
É muito louco. A gente está muito atrasado, né? E acho que do jeito que o Brasil tá evangelizado aí, com certos interesses, acho que vai demorar muito isso aí pra acontecer. São aqueles assuntos tabus que eu tava te falando no começo, né?
Exato.
Maconha... E nem falo do uso recreativo, falo do uso
medicinal
mesmo. Hoje
que também
Argentina...
é usado na sexualidade, né?
Pois é, óleo de cannabis, né?
Exato, é muito usado ali, principalmente mulheres na menopausa, tem
Olha
resultados
só.
Bacanas que estão se evidenciando.
Massagem mesmo, óleo...
Óleos para se aplicar por dentro. Fora do Brasil, a gente encontra supositório também para mulheres que têm endometriose, que daí sofrem com muita cólica ou com cólica menstrual, é tipo um absorvente interno mesmo. Então, tem muita coisa massa, assim, que com certeza nos próximos anos... Vai chegar por aqui.
A maconha é um santo remédio.
Defensor. Dizem
não,
que
mas eu sou um anti-hipocrisia, digamos assim.
Sabe? Não, tipo tá assim, certo.
Esse tipo de assunto, cara, que tem que ser tratado, que já deu, já nós estamos em 2022.
Sim.
E as pessoas estão sendo oprimidas por coisas básicas.
Sim,
entendeu?
Eu tenho amiga
no teu
minha.
Caso,
por exemplo, eu tenho amiga minha com criança com autismo. E funciona incrivelmente
epilepsia.
Então, porra, né? Tá na hora de abrir os olhos pra essas coisas.
São vários tabus. Esse tipo de ali, voltando de novo pro assunto, pra pergunta inicial. Dos casos que são mais recorrentes, né? Então, falta de orgasmo. Né?
Baixa libido, baixa desejo.
Tá, baixa libido e baixa desejo é mais...
Totalmente.
Em cima ou mais embaixo?
Não, tudo é aqui. O orgasmo, no fim, ele acontece no cérebro, né? Na genital, é só uma percepção, mano. Toda a liberação química tá aqui em cima, né? Todos os comandos para aquilo acontecer estão aqui em cima. Mas é muito da convivência, dos tabus, de como ela se enxerga, os problemas, às vezes até financeiros. Pô, isso acaba impactando muito na sexualidade dela. Não posso. Obrigado.
Sou da Serra refugando vinho aí, não tem que olhar bem esse.
Me chama outro dia que tu vai ver. A gente acaba essa garrafa.
E esse trabalho, assim, da parte do orgasmo, tá? Tem um tempo, assim, tu vê que tem um tempo de mínimo pra ter uma resposta ou cada pessoa reage de uma maneira diferente?
Eu já tive aluna minha que conseguiu, assim, de primeira, só de aprender as técnicas. Eu sempre digo que prazer feminino é treinável. Então, tu descobrindo teu ritmo, a velocidade, a intensidade, sabendo que aquilo lá não é algo feio, vergonhoso, até às vezes de primeira tu consegue resolver. É incrível. Claro
então
que
não
tem...
vai de pessoa para pessoa.
Vai de pessoa para pessoa, ao menos que tenha, sei lá, uma lesão medular ali que tirou a parte sensitiva ali do teu clitóris. Mas se não, tem tudo para dar certo rápido.
E já chegou paciente tua com o marido lá, assim, ensina esse filho da puta?
Não desse jeito, mas a quantidade de casal que já chegou com garrafa de vinho para me presentear e o maridão assim, feliz do lado. assim. Ah, tem uns que falam que vão fazer minha estátua, né? Ó, oh, Santa Vagem.
A Cássia mandou aqui, ó, Santa Vagem.
Ah, maravilhosa, Cássia.
A Fabiana também falando aqui.
Boa, gurias.
Transformador, né? Salva um casamento, salva um relacionamento. Isso muda uma aí. Vida.
Muda mesmo, muda mesmo.
É bizarro.
Sexualidade tá entre os nossos pilares pra uma qualidade de vida saudável, né?
E o pompoarismo?
Te interessou?
Porque, olha, eu tô abrindo aqui minha caixa de preconceitos, tá?
Tá.
Pra homem, geralmente quando fala em pompoarismo, a gente já imagina uma mulher tailandesa cuspindo uma bolinha longe. Plup, aquelas coisas que a gente vê no Otávio Mesquita.
Sim, sim, mas
a gente sempre pensa num Circo de Soleil, uma coisa acrobata.
Sim, sim.
Uma mulher fumando pela vagina.
Sabe que eu fui num show de pompoarismo, né? Fui pra Tailândia, eu tive que ir lá ver, né?
Óbvio.
Bah, eu fiquei lá na frente, assim, aplaudindo, assim, eu tava, assim, fervorosa.
Era tipo a Olimpíada, tipo ver o Bolt correndo.
Só que aquilo não é feito com a vagina delas. Aquilo é feito com o abdômen. Porque tudo que é força de expulsão, de jogar bola e jogar dardo e coisa, e elas têm um assoalho pélvico assim, fudido, assim, tu olha e parece que elas já tiveram 10 filhos fazendo
destrói
muita lesão, assim, porque é de tanta força que elas fazem de expulsão no dia. Sim. Mas é incrível, assim.
Então já tem uma percepção errada aí, né?
Tem uma percepção errada.
Não é pompoarismo,
errada.
Né?
Não, é! É, na verdade, eles dizem, chamam de pompoarismo, mas na verdade não é um exercício íntimo, que não é que ela tem uma musculatura forte. É o
porque
contrário.
O teu pompoarismo, né, o verdadeiro ou o focado,
o correto,
né, ele não é focado em expelir.
Não, não é. É focado em sugar.
Morder.
Morder. É focado em morder.
É, e treino, exercício.
Treino.
Academia.
Isso. Tipo, ó, contrai agora. É, cuncuarismo. Pro homem é o cuncuarismo e pra mulher é o pompoarismo.
É aquela história, não tem como tossir sem contrair o...
É, ó, tu tá fazendo do jeito certo. Muita mulher aí em casa, ó.
Ó, eu
não
sou,
tosse,
eu
não espirra sem contrair. Tem que contrair antes, gente.
Então eu sou bom no pompoarismo.
Boa, isso aí. Então,
tem que dar uma,
tem que
uma
dar
forçada.
Uma... Isso, pra dentro, né? Apertar.
Ah, pra dentro.
Pra dentro, né? Pra fora.
Tá, ok.
É pra dentro.
Tem que dar um pulinho.
Isso. E quando o homem, ele trabalha essa musculatura, ele consegue ter uma ereção mais firme e controle ejaculatório. Então, pro homem...
Ah, tem pra homem também?
Tem.
Viu minha ignorância?
Olha ali, ó. Então, os homens em casa com ejaculação precoce...
Aquele malandro que mete assim, nossa, tá muito gostoso, igual em 2 minutos, é isso?
É, até menos que 2.
Muito menos. Ele pode controlar?
Pode controlar, só que na verdade faz o exercício, né, pra gente ter um bom fortalecimento da musculatura, trabalhar o relaxamento, e na hora que vier o estímulo de gozar, na verdade tem que relaxar, né, porque se tu contrair, tu...
Uhum.
Né?
E esse atendimento não faz? Um amigo meu mandou perguntar.
Não.
Mas
não.
Tem quem faça, né?
Não, tem fisioterapeutas pélvicas que fazem em consultório.
E pra mulher, eu vejo direto o teu videozinho aquele do coisinho...
A anteninha mexendo.
É.
Isso aí é o Vagifit. Aquele acessório que eu te falei, que é também um dos meus produtos da minha linha, que é pra trabalhar musculatura íntima. Então, aquele acessório, ele ajuda a visualizar, pra ver se a movimentação do exercício tá sendo feita correta. Se eu soubesse que tu era casado e tal, eu tinha trazido pra tua mulher.
Óbvio. Tu coloca sempre um vídeo, né? E aí ele faz esse movimento... Claro, no vídeo
isso.
Que tu posta, parece só...
Só mostra a anteninha ali no meio da perna.
Tu introduz ali e aí ele...
Isso, tem uma coisinha que vai por dentro e daí
se quando... Se tu fizer certo, ele vai se mexer.
Vai se mexer em direção ao joelho. Daí ele mostra se tá fazendo certo ou tá fazendo movimento de expulsão. Então é super completo.
Caramba,
uma pena que eu não trouxe, senão eu ia te trazer de presente.
Não, mas o pessoal vai lá ver no...
Vai lá no
quem
feed...
não segue ainda, porque, pô, uma galera... Quase 800 mil seguidores é muita coisa.
Tamo
né?
quase
35
lá.
35 mil alunos.
Tamo quase lá.
É muita coisa, né?
É muita gente.
Pô, e dá uma graninha legal? Assim, mudou a tua vida em relação...
Fiquei milionária, né?
Sério?
É.
Sério mesmo?
Sério.
Que massa, velho.
E foi incrível.
Coisa boa.
Incrível.
Uma revolução total.
Total na minha vida.
Rodando o Brasil também, palestra ou não?
Sabe que antigamente eu rodava muito mais o Brasil. Muito mais, então hoje em dia, claro que também entrou pandemia, daí a gente ficou dois anos, o curso ele inaugurou em 2019, então ele pegou bem a época que tava tudo fechado, né?
Mas por outro lado, a galera em casa, mais tempo para fazer também, né? Ou não?
Mais tempo e aproveita o melhor, porque uma palestra dura 2 horas,
sim,
né? Então, em 2 horas, uma chuva de informação. E tu tem uma plataforma que tem 80 videoaulas demonstradas em vaginas reais, tudo. Todas as técnicas masturbatórias e tal, pra chegar ao orgasmo e o exercício. Mostro a vagina por dentro, por fora. Nem sabia se eu podia estar falando tanto vagina, essa palavra aqui, né?
Pode,
nesse horário,
claro,
de boa, liberada,
não, tá,
né?
Tudo liberado.
Então,
tu abriu a entrevista com o dedo no cu, né? Vagina é o de menos agora. Tá tranquilaço.
Tinha até me esquecido.
E fica disponível pra galera ver também depois,
ali,
pode
vitalício.
Consultar lá no Instagram fechado, né?
Sim, então é.
Tirar dúvidas e tal.
Sim, exato.
Tu lembra, assim, de um caso que tu achou que não tinha solução, assim, apareceu uma mulher pra ti, assim, cara, isso aqui...
Bah, eu sim.
Caso é grave a situação.
Sim, sim. Um ano que eu fiquei tentando tratar justamente um caso de vaginismo, que foi minha única paciente que me deu trabalho. Porque geralmente eu trato essa queixa aí de não conseguir penetrar em 7 a 10 sessões. E essa guria, ela ficou um ano comigo, vindo toda semana. E eu nunca tinha conseguido colocar um dedo nela.
Caramba.
Por quê? Porque ela era... Ah, sim, ela tinha muito medo de ter alguma doença dentro, de não conseguir penetrar. Então, ela tinha, né,
um
bloqueio emocional muito grande. Até que a gente teve a brilhante ideia, ela topou, né, de fazer uma sedação no hospital, médico de confiança e tal. Daí, claro, a gente sedou ela, abriu, fez a primeira expansão do canal pra mostrar pra ela. Tipo, a gente expandiu, porque ela tinha muito medo dessa primeira expansão. Não sei qual que era...
Ela era virgem?
Sim. Nunca tinha penetrado nada. Nenhum cotonete eu nunca tinha conseguido.
Caramba.
Porque ela não tinha essa confiança. Não ia. E aí, a gente sedou... Ampliou com aquele aparelho que a gente usa no exame ginecológico, filmou tudo dentro, mostrou pra ela que tava tudo rosinha, bonitinho, saudável, tava tudo perfeito, o ímen nunca ia atrapalhar ela. E aí, na outra semana, ela conseguiu ter penetração e vida pronta. Então, só uma coisa totalmente do emocional.
Cara,
porque como eu já tinha um ano trabalhado por fora e a musculatura ela é muito superficial, já tava tudo relaxado, só faltava a confiança dela pra... liberar.
Qual é a média, assim, do exercício, assim? Porque, tipo, é uma atividade física, né? Assim como a galera corre na rua, como malha bíceps, como
isso,
trata a corda vocal, tem uma sequência de exercício,
uma
rotina.
Tem uma sequência. Daí, primeiro, tu precisa descobrir teu nível, né? Se tu é preparatório, iniciante, intermediário, avançado ou super avançado. Já tá lá mordendo pau. Tem esse nível também. As mordedoras de pau, por favor, ó. Deixem aí nos comentários quem já tá assim, ó, nesse nível. Deixa aí nos comentários. As mordedoras. Então, primeiro, tu precisa saber teu nível pra depois partir pro exercício.
Claro.
Exercício iniciante leva 10 minutos. E tu precisa dedicar... Sim, 10 minutinhos. Quem não tem 10 minutos?
Claro. Sim.
Pode fazer embaixo do chuveiro, tomando banho. Pode fazer cozinhando, né? Pode fazer de pé, deitada, sentada. Posso estar aqui, ó. Eu posso estar dando a entrevista aqui fazendo exercício.
Não precisa ir à academia. Não.
Nada.
É algo que vai parar o teu dia pra fazer.
Não. É muito simples.
Cara,
e muito... Ah! Muda muito.
Ana, tu tinha que estar na, sei lá, no Mais Você, um quadro, toda manhã, num troço, assim, ou uma vez por semana.
Globo, me chama!
Não, é sério, cara.
Me chama!
Tô falando sério, porque assim, primeiro porque é saúde.
Sim.
Né? Vai estar cuidando das pessoas. E segundo que, cara, imagina essa menina, assim, ela um ano tratando, né, pra conseguir penetrar.
E anos de relacionamento sem conseguir nada, né? Nada.
Sim.
Então era uma pessoa que não conseguia fazer sua higiene durante o banho, porque não conseguia encostar lá de medo, nunca tinha se olhado.
Imagina.
Ela se olhou pela primeira vez junto comigo. Então, isso é incrível, sabe? Tu vê essa pessoa criando confiança sobre o corpo dela. Porque não, as mulheres são umas máquinas de prazer e não sabem usufruir disso, meu. Mulheres são multiorgásticas. Tem clitóris, tem parede anterior que a gente conhece aí de ponto G. Tem cu, tem peito, tem nuca, tem pé, tem boca, sabe? As mulheres não aproveitam, eu fico louca com elas.
Sobre
cu?
Ah, não, voltando ali.
Antes do
cu? Nós vamos chegar lá. E também vamos chegar no ponto G lá. Aliás, as nossas 5 perguntas, a galera que nos segue no Instagram e no TikTok tem as 5 perguntas, né? As 5 perguntas dessa semana.
Que eu fui
dessa
reta e direta.
Com a Ana, né? A Ana já chegou chegando, né? Então, recomendo a todos aí ficar de olho aí. Tu tem tempo pra ir embora aí?
Tô de boa. Nós cancelei toda a minha agenda hoje pra isso.
E então, é o seguinte. Ainda ali, isso que eu tava falando sobre TV, coisa. Sobre a divulgação dessas não a ideia dessas informações, assim. Cara, o teu perfil tá errado, não é vagina sem neuro, é vagina e mente sem neuro e cérebro sem neuro.
Boa,
sabe?
Boa.
Porque, tipo assim, é impressionante como e no fim a gente fala, claro, da mulher, que a mulher tá perdendo tudo isso, mas o marido, o namorado, o homem também perde junto.
Todo mundo.
E talvez ele seja o que mais contribui pra isso.
Exato, muitas vezes, tipo assim, quanto pra homem preconceituoso. Não, é. Porque quanto homem preconceituoso aí que não aceita um vibradorzinho? Uma cápsula. Tu tem vibrador com a tua mulher em casa?
Não posso revelar a informação.
É só
ela
um sim ou não?
Ela não permite.
Não, não.
Aí tem que perguntar pra ela.
Tá bom, ó. Mas aí entre linhas, tem um sim ou um não? Se não, por que não?
Não, a pergunta foi assim: eu permitiria? Claro, né? Nem seria consultado. No meu caso, nem seria consultado.
E tu já deu? Essa é outra pergunta. Que aí, daí ele não pode
também
responder. Daí, né?
Eu não quero invadir muito a privacidade, né?
Gente, Dia dos Namorados tá chegando. Tá chegando. Vageshop.com.br, o produto ideal para o prazer da sua mulher.
Tem
vamos
tudo lá.
Tudo. Os melhores. E tem os pequenininhos. Não pensa que precisa ser algo grande, veiudo.
Sim.
Né?
Outro preconceito.
É, exato. Todo mundo pensa que o negócio é grande, veiudo e só assim vai dar prazer pra sua esposa. Não, gente. Cápsulazinhas, pequenininhas, vibratórias, bom. Usa dois, sozinha.
Tem um negócio que tu fala, que tu não recomenda lá, que é aquelas bolinhas lá que o pessoal bota e explode,
né? As explosivas?
Né?
Não, pior lixo que tem.
Só faz porcaria.
Ai, horrível. Aquilo lá vem de sacão pra sex shop. Daí tu pega lá com a mão, pega uma, duas bolinhas, coloca dentro das embalagens. Aquilo lá tem glicerina, tem gelatina, corante, fragrância,
credo,
parabeno, é tudo de ruim, tudo pra dar bicheira na xereca. Esse tipo de produto não entra no Vage Shop, gente, não entra.
O ponto G.
Hã?
Onde é que é?
Não sei, tu sabe?
Onde é? Me explica como se eu tivesse...
Tu sabe ou não sabe?
Não sei.
Ah, então, gente, olha aqui, ó. Imagina que tá aqui a entrada do canal.
Ah, tu vai mostrar mesmo? Vai dar aula?
Mas, claro, quem tem podcast também só de ouvir? Ou é só de ver? Ou de ver e ouvir?
Não, o pessoal vai ouvir também.
Tem tipo
o pessoal
assim,
tá assistindo agora e depois vai ouvir só também.
Tem opção só de áudio?
Tem.
É, quem tá só ouvindo,
tá,
corre pro YouTube aí que vai ter imagem explícita agora mostrando como é que é o negócio. Então, primeira coisa que a gente não precisa achar que é tipo um ponto, igual o clitóris.
É um mito, né?
O clitóris é um pinguelinho, né?
Clitóris é uma coisa, o ponto G é outro.
Sim, só que eles estão conectados.
Ó,
tu já vai chegar nessa informação.
Aí tem uma informação nova.
Clitóris é aquele pinguelinho, que é aquela bolinha lá que parece uma
perolazinha. A campainha de entrada.
Lá tem 8 mil terminações nervosas. 8 mil. Enquanto na glande do pênis temos 4 mil. Olha como uma coisa não bate com a outra. Por que os homens estão gozando mais? Por que os homens estão gozando mais se eles têm metade da sensibilidade e a gente tem o dobro em um pontinho minúsculo? E não é só esse pontinho. Porque vocês têm a glande e vocês têm o cu também. O cu vocês não aproveitam. Grande parte não aproveita
Grande
o cu, né?
Grande parte não aproveita.
Daí fica lá só com essas 4 mil da glande.
Burrice.
Burrice, ó. Burrice. Concordo contigo.
Mas querer o da outra, ele quer.
É, daí quer, né? Ontem eu fiz uma enquete sobre isso, porque um me perguntou, ai, como é que eu conquisto o cu da minha mulher? Eu falei, primeiro dá o teu, depois ela dá o dela. Combinado, né? Ah, ia fazer de gosto, né?
Te cobra, te vinga.
E aí, gurias, o que acontece? E homens também. A gente tem o clitóris, que tá ali em cima. Uhum. E quando a gente penetra o dedo, metade do nosso dedo, então cerca de 5 centímetros, 6 centímetros da entrada, a gente tem uma região mais esponjosa, que a gente chama de zona G. Porque chamar de um ponto é algo meio errado, já que não é um pontinho.
Já é outro mito, né?
É, não
que
é...
Que vai ter um local que tu acessa e que vai resolver tudo.
É, que tu aperta ali e é ali. É. Não, é uma zona, que daí tu precisa vir com carinho, com delicadeza, experimentando os movimentos para ver se eles são mais circulatórios, para frente e para trás, sentir a pressão que tu precisa colocar nesse ponto. E conforme a gente vai se excitando, essa região ela vai ficando mais inchada, mais rugosinha. Tu já sentiu essa rugosidade no dedo? É.
Já.
É. Ele não pode falar muito, gente, mas venham comigo aqui no pensamento.
Não, já.
Só que aí olha o que acontece.
Eu tô tímido, não é muito comum isso.
Mas mas olha o que acontece. O clitóris, ele não é aquele mero pontinho pequenininho com suas 8 mil terminações nervosas. Ele tem braços e bulbos que vão pra dentro da xereca, pra dentro. E aí isso abraça essa região...
Que é onde importa.
É, tu abraça essa região ali da entrada do canal, que é onde meio que fica a região da zona G. Então, hoje em dia, já tem alguns pesquisadores que falam que, na verdade, esse prazer dessa parede anterior é por causa do estímulo dos braços internos do clitóris.
Uhum.
Mas, gurias, não se foquem nessas coisas. O que importa é que dá pra sentir prazer ali. Sendo que ele é clitoriano, porque tu tá estimulando a parte interna do clitóris, ou porque existe uma região que seja mais específica aí, não importa. O que importa é que tem prazer ali e vocês podem estar descobrindo.
Isso que explica, por exemplo, pergunta totalmente leiga, tá?
Uhum.
É isso que explica o fato de terem mulheres que têm orgasmo com penetração, outras só com toque no clitóris, é isso ou não?
Sabe que não.
Por que existe isso? Se a pessoa fizer o teu curso, ela vai conseguir resolver isso? Porque isso é um problema, né?
Só de ver as aulas, ela não vai conseguir resolver. Okay. Ela vai ter que botar os dedos na
pra
massa.
Trabalhar.
Os dedinhos na massa. Então, dois dedos, um lubrificante.
Mas isso é um problema, né,
Resolvemos.
Ana? Isso é um problema. Ah, eu só tenho orgasmo com penetração. Ou eu só tenho orgasmo quando me tocam. Isso é um problema.
Na verdade, o problema é a falta de satisfação.
Ok.
Porque não chegar ao orgasmo não é um problema.
Sim.
Porque que adianta ter um orgasmo miojão e não ter sentido a satisfação, o envolvimento? Então, muito mais vale a satisfação do que simplesmente chegar lá.
Claro.
Percorrer o famoso percorrer o caminho.
O importante não é chegar, o importante é o caminho.
É o caminho. É a frase clássica que dá
os
vida.
Preliminares.
É. Só que aí que tá. Tu acha que sexo oral é uma preliminar ou é sexo? Essa é a minha pergunta para você.
Para mim?
É. Sinceramente.
Ambos. Às vezes é só isso, às vezes é preliminar.
Mas tu pensou,
Tô sendo sincero. Às vezes é só isso, às vezes é a preliminar. É o começo.
Tá.
Pra algo a mais.
Porque isso é uma coisa muito importante. A gente mudar... Isso da gente achar que sexo é somente penetração.
Tu é uma quebradora de tabus, né?
Sim!
Vagina,
tipo os caçadores de mito.
Caçadores de mito, exatamente.
Porque o que acontece? Muitas mulheres, tipo assim, não quero transar hoje.
Sim.
Por quê? Porque ela acha que sexo é só penetração. Uhum. Aí ela realmente, naquele dia, ela tá com um pouco de cólica, não fez cocô, tá meio trancada ali, tipo, não tô confortável pra transar, e o cara tá meio que forçando. Daí, instintivamente, o que a gente faz? Para de beijar de língua, não dá beijo, não deixa abraçar demais, fala que tá com dor de cabeça. Se a gente mudar nas nossas cabeças a chave de que uma massagem, uma siririquinha, uma punhetinha em conjunto, isso já é sexo, né? Isso já é algo a mais?
Claro.
Pá, isso muda a visão dos casais e traz muito mais proximidade.
Ah, entendi tua pergunta agora.
É porque, por exemplo, pra mim, uma preliminar... por exemplo, tá eu e meu noivo lá cozinhando, tomando um vinhozinho.
Dá uma passada de carinho.
Uma deitadinha, senti.
Tá, entendi.
Ah, endureceu.
Entendi.
Ui. Pra mim
respondeu.
Isso é... mandar uma mensagem, entendi, a pessoa respondendo de um jeito picante. É todo esse preparatório que, claro, a gente faz pro cérebro antes de tocar diretamente, assim, na genital. De, tipo assim, estamos pelados e agora...
Entendi tua pergunta.
Acho que ajar, né?
Então eu vou responder. Sexo oral é sexo.
É sexo. É sexo. Entendi, é isso aí. Porque se foi uma bela de uma chupada, tu não vai considerar isso sexo?
Claro que sim.
Né? Se tu fosse contar pros teus amigos, se tu fosse sair com uma mina, ah, ela só me chupou, daí tu ia considerar que tu comeu ela ou que tu só tomou uma chupada. Olha ali, tem uma,
sim,
coisa, né?
Tem.
Porque, por exemplo, se eu fosse sair com um cara, né? Se eu fosse solteira, uhum, e só rolasse um sexo oral, eu não ia considerar que eu transei com o cara. Né?
Não sei.
É, eu não ia.
Não ia?
É. Mas dentro do meu relacionamento eu considero. Tipo assim, ah, rolou só uma masturbação, ou rolou sexo oral e tal. Pra mim já considero sexo. Mas o cara não pode dizer que me comeu, assim, se rolou só um oral.
Destruí a vida dela. Eu mudei a vida dela. Tá, entendi.
Não, né?
Não, mas eu mas aí, tá, mas aí são...
Mas só mudei, uh-huh. É só pra vocês refletirem em casa. Só pra vocês refletirem.
A categorização, quem vai fazer é tu.
Que em casa...
É o que te satisfaz.
Quando tá em casa, em um relacionamento, na rotina de um casal... Não considerem sexo só quando teve penetração. Porque senão isso pode acabar gerando afastamento... Oh. E quando viu, vocês estão tendo momentos de intimidade, tipo assim, uma vez que outra bem outra, né?
Uhum. Isso também é algo que tu lida, ou não? Chega pra ti esse tipo de caso assim, não, eu não tenho nada, tá tudo certo, só não tá acontecendo.
É?
Acontece pra
acontece,
ti também, assim?
Acontece, isso acaba gerando afastamento dentro de um relacionamento, né? É,
sim,
muito importante.
É porque as pessoas podem ter uma ideia de que as pessoas, as tuas pacientes, clientes, enfim... Né? Não sei qual é o termo correto, mas não deixa de ser tudo isso, né?
Sim.
Vão chegar pra ti e falar assim, ah, tô com dor, não consigo tal coisa. E na verdade, às vezes, é só essa
isso que tu falou agora. Mudança de chave, porque às vezes o que acontece?
Bah, tu é uma terapeuta, né?
É que assim, ó, não pode falar isso, senão a terapeuta fica louca aí comigo.
Mas é.
Por exemplo, ó, tu já tá há 40 dias sem ter momentos de intimidade com a tua parceira. O que, uhum, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que, mesmo que ela não tenha vontade, grande parte das mulheres em casa aí, que eu sei, vão acabar fazendo pra cumprir tabela e não gerar estresse no relacionamento.
Sim.
Ah, porque já faz, tipo, 40 dias. Tipo, já tá... Já vai dar briga isso.
Sim.
Então, vou fazer ali pra não me estressar.
Uhum.
Cara, isso tá errado, porque daí cada vez mais tu vai gerando no teu cérebro a informação de que tu tá fazendo aquilo lá e tu tá ultrapassando... O teu limite, sabe? Tu tá fazendo contra a tua vontade.
Uh-huh.
Com uma pessoa que tu deveria amar e que tu deveria fazer com entrega, ser bom. E aquela pessoa tá passando o teu limite. Tipo, tu tá fazendo aquilo lá com uma obrigação pra não dar briga. Uh-huh. Bah, isso vai te cada vez te afastando mais do sexo. E quando viu? Isso vai dar. Vai dar candidíase. Depois vai dar gardnerella, vai dar as infecções urinárias. As gurias que estão em casa sabem bem. Vão fazer contra a vontade, a xereca vai ficar doente. Fato?
O que é a gardnerella?
Tu já sentiu o cheiro de peixe podre?
Graças a Deus, não.
É, mas acontece.
Claro,
isso aí é quando as bactérias da vagina, elas se proliferam demais. São as bactérias que elas já convivem na nossa região íntima. Mas de um jeito que elas estão tudo quietinhas ali, e quando se proliferam em excesso, dá aquele cheiro de peixe podre. E tu sentiria, tipo, se eu tivesse aqui de calça, tu sentiria muitas vezes no ambiente.
Caramba.
Não precisa nem tirar roupa.
Que
é insano.
Doideira.
É insano.
E isso dá por?
Porque às vezes fez porque não quis, né? Excesso de fricção. Eu, por exemplo...
Machucado.
Machucado, mas eu, por exemplo, eu tive bastante no meu início de relacionamento. Porque daí nós fazia 3, 4, 5 vezes, às vezes. Tava doidão, assim, enlouquecido.
Fricção.
Querendo o tempo todo. E o esperma, ele é alcalino. Então, o que acontece? A vagina é ácida, tu vai lá colocando as coisas alcalinas pra dentro. Uhum. Chega uma hora que modifica o pH e a bactéria, ela se prolifera quando a vagina tá alcalina. Aí sobe a proliferação que dá o cheiro.
Sim.
Caos.
Ali na ainda na parte que a gente não pode chamar de terapeuta, nós não estamos chamando de terapeuta.
Não.
Nada. Já teve um grande desbloqueio que tu fez nesse sentido, assim, nesse caso que tu falou assim, que as pessoas não tinham nada, só a libido morreu, assim.
Acabar relacionamento.
É?
Que já deveria ter acabado faz bastante tempo. Isso já vi muito acontecer.
Tu ajudou a terminar.
Eu ajudei
a pessoa perceber que tava uma merda.
Abrir os olhos, digamos claro. Assim.
Não.
Abrimos os olhos.
Ah, o pessoal entendeu o que eu falei, não é? Não tô...
Ai, às vezes dá vontade de pegar uma assim pelo cabelo e tá, vamos. Só falta o que tá faltando pra tu enxergar que já deu, né?
Te liga.
Vamos! Mas não. Tô aí pra...
Não, mas tipo assim, já teve pessoas te procurar assim, cara, não tem nada. Tá tudo certo, eu faço...
Meu contrai e solta. Contrai e solta.
Tá tudo limpo, tudo liso, tudo lindo. Mas eu não... Não. Não quero. Não rola. Rola uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. E só nessa conversa, nessa...
Ajuda, mas muitas vezes daí eu mando mesmo pra terapeuta, pra ver se tem realmente alguma causa, e geralmente a gente acha.
Terapia de
casal
também? De
abuso na infância, né, que não quer, tem dificuldade
de abrir,
gatilho,
né?
E tal. Mas sim, tem pessoas que não querem sexo na vida. Só que daí aí tá um ponto, essa pessoa tem que estar casada com alguém que também não quer sexo na sua vida, ou quer pouco. Que tem casal que se junta ali, que tá tudo certo.
Sim, vira celibatário.
Tem cara que vai dizer, não, pra mim tá super de boa, quer uma vez por mês, mas tá mais
preguiça,
que bom.
Preguiça, né?
Sei lá o que tu pode dizer, talvez a pessoa...
Não... Hoje tem jogo do Grêmio,
tá frio. Sei lá, talvez pra aquela pessoa seja o suficiente. E aí esses casal, eles têm que se achar na vida.
Transar de meia é a maior causa de não orgasmo das mulheres ou não?
O pé quente facilita.
Ah, então é bom ficar de meia.
É melhor ficar de meia do que estar com o pé frio, gente.
Tá, mas tem que tirar na hora, né?
Não necessariamente.
É verdade que bunda de mulher tem que ser gelada?
A minha é.
Dizem que
tu era noiva, bunda... eu falo pro meu noivo, vê se isso é bunda de mulher que tá noiva, tinha que tá quente.
Dizem que
então
bunda...
tu tá falando que
dizem
tá certo,
dizem que bunda gelada
tá?
É sintoma de saúde, não é?
Oi, tudo muito saudável.
Viu? Oh, dizem que é.
Maravilha.
Camisinha.
Aham, uhum, necessário.
Mesmo num relacionamento casado, não
assim,
monogâmico,
olha, eu
fixo.
Sempre falo pras gurias, façam um exame. Tem um exame que se chama painel de DST, que daí tu vai lá e vê qualquer coisa que tem. Tem as 11 DSTs principais, faz os de sangue ali pra HIV, sífilis, gonorreia, hepatite. E aí, tá tudo bem, vamos ser monogâmico, né? Tipo, eu e meu noivo, quando a gente começou o nosso relacionamento, namorar... A gente tava ainda num período que foi, aconteceu, que a gente se encontrou na vida e tal. E daí eu falei pra ele, não, como tu vive em corrida, tem um ritmo de vida diferente, viaja sempre de quinta a domingo, eu não sei se eu vou conseguir me encaixar num relacionamento que tem uma pessoa viajando todas as semanas, eu nunca tinha passado por isso. Uhum. E eu falei, eu acho melhor a gente ter um relacionamento aberto. Se tu achar que tu precisa fazer alguma coisa, eu prefiro que tu vá lá, resolva, e eu também. Tá? Uhum. E foi assim. Então a gente fez os nossos exames antes de liberar o preservativo e a gente meio que combinou. Bom, se rolar com alguém, a gente vai ter a responsabilidade de usar preservativo. Isso é muito importante. Porque eu já recebi caso de paciente minha que descobriu até HIV depois de anos de relacionamento. Imagina, é foda demais, né? Tu descobrir que tu foi traída e o cara me arranjou uma HIV por aí. Sim. Então eu acho que acima de tudo ter a responsabilidade de usar preservativo. Depois de alguns meses de relacionamento, a gente viu que o fechamento é você, né? Uhum. E daí a gente fechou o relacionamento e a gente daí... Eu prefiro fazer, porque daí eu vou lá fazer meus exames ginecológicos anuais. Ai, vamos lá e vamos testar tudo por segurança. Mas porque é uma coletinha ali que eu não sinto nada. E é melhor, porque algumas DSTs, elas podem trazer infertilidade, né? Então, tem muitas coisas aí que podem ser prejudiciais para a saúde da mulher, né?
Tem aumentado muito casos de relacionamento
muito.
Aberto?
Sim. E eu
da
acho...
Da galera te procurar também, dizer, gente...
Eu acho super importante quando o casal vê que, tipo assim, bah, a gente quer ficar junto,
monogamia
a gente
não
se
resolveu.
Ama, mas monogamia não dá, porque sempre tem uma vontadezinha. Se funciona pros dois, eu acho que tem que ser feito. Pra mim, hoje em dia, por exemplo, não funcionaria. Uhum. Pra mim, tá bom assim como tá.
E quanto dos dogmas da igreja contribuíram pra tu ficar milionária?
Nossa senhora!
É ou não é?
Minha mãe é zeladora de capelinha, né? Então, é uma contribuição justa!
Por isso que ela te falou da... Por isso que ela te falou da fisioterapia pélvica. É ou não é? É ou não é? É,
de
né?
Todas as religiões, sim.
Não, de todas as religiões.
Fato.
Castigo, punição. Uma vez eu vi um jornal da Universal que dizia que a mulher não tinha que transar de quatro, porque era assim que... Não tinha que fazer sexo anal. Porque quem ficava de quatro eram os bichos. Eu li isso.
Que loucura, né?
Num jornalzinho da Universal.
E deixa eu contar uma coisa pra vocês. grande parte das minhas pacientes que tem esse vaginismo que não entra, tem alguma religião. Pra mim, muito tranquilo, apoia, tá tudo certo. Mas, grande parte faz sexo anal. Antes de casar.
Porque não consegue.
Não, porque vaginal não pode, porque tem que permanecer virgem.
Pra ficar
mas
virgem.
Aí o cu pode.
Algo... Só um pouquinho.
As informações não estão batendo,
culpa,
né?
Aí é culpa de quem escreveu a Bíblia.
não botaram não esse trecho, todo, não, né?
A boca pode, então, também.
É, sei
masturbar
lá.
O outro pode também.
Que loucura, né? Mas eu já atendi muita mulher. Que daí depois realmente...
São muitos dogmas, né?
É
a sociedade,
é
a igreja, é medo de punição, é machismo, cara...
Ou ter alguém, algum espírito, sei lá, o espírito da minha avó tá me olhando eu transar.
Tem um crucifixo no quarto.
É, vai, isso eu nunca tinha pensado. Não, minha mãe tem em cima da cabeceira.
É? Uhum. Como é que tu vai fazer as coisas ali com Jesus ali?
Ah, né?
Te olhando assim com as mãozinhas
puta
assim,
que pariu.
Até as mãozinhas assim, porra, tu tá fazendo isso aí, velho?
No meu quarto adolescente.
Eu escrevi lá o livro pra ti não fazer, caramba.
No meu quarto adolescente tinha anjinho. Daí eu sempre olhava aqueles
virava eles.
Virava os anjinhos, porque.
essa questão da... A sensação que eu tenho, Ana, é que a minha filha tá com 1 ano e meio. Quando ela tiver uns 20 anos...
Tu vai passar por isso. Quando ela tiver 14.
Não, ok. Não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Uhum. Eu sou uma pessoa...
A princípio,
tranquila
tá.
quanto a qualquer tipo de assunto, uhum. gênero, tá tudo certo. Mas a questão é que eu acho que ela vai olhar pra minha geração e vai dizer assim... Quê? Vocês viviam assim?
Uhum.
Porque eu tenho notado cada vez mais, assim... Às vezes eu uso a palavra normal, parece ser um preconceito, mas não é isso. Não é que seja uma coisa normal.
É que a nossa rotina acaba na boca, né, o negócio.
Mas tipo assim, eu ando no shopping, pelo menos nos bairros onde eu ando, no nosso bairro ali, né, uhum. que a gente mora, tá perto ali e tal.
Uhum.
Casais, mesmo sexo, mão dada, direto, agora no final de semana retrasado... Fui 2 vezes no shopping, tava chovendo, tem que tirar a criança de casa, né? Pra gastar energia. Fui no shopping, 2 shoppings diferentes. Casais, principalmente mulheres do mesmo sexo, tranquilaço, normal, assim. Então, a sensação que eu tenho que... foi bom ter ficado rico agora, porque daqui a alguns anos, eu espero que tu não tenha mais clientes. Tu entende?
Tu acha? Eu acho continuar? Que as neuras sempre, pra algum lado, vai existir. Por algum lado vai existir.
É.
Sempre tem alguma coisa que vai
Mas
fazer.
Mas vai diminuir, eu acho, né?
Tá, eu acho que vai diminuindo sim. Porque quanto mais informação a gente tem, menos neura a gente acaba...
Mas aí a gente tá num momento onde as pessoas não querem que tu dê informação.
Uhum.
Porque tu tá pecando, tu tá contra a família.
Também.
Contra os princípios. Eu, na escola da minha filha, sábado, teve uma apresentação lá. Teve um casal que chegou pra uma professora e falou assim: a gente tá cogitando tirar ela da escola porque vocês estão com esses pronome neutro e vocês estão falando, o que vocês ensinam como família a gente não considera, não sei o quê. Eu fiquei com vontade de chegar lá e dizer assim: meu parceiro, realmente tira tua filha daqui porque eu não quero ela perto da minha.
Uhum.
Já te incomodaram com esse tipo de assunto ou não, assim?
Tu sabe que...
Tu fica falando aí, não sei o quê, de cu e orgasmo.
Sempre tem, né? Sempre tem. Mas,
realmente,
tipo assim,
até
Instagram
contigo.
É bem restringido. Antigamente, assim, a distribuição do meu conteúdo era muito maior. Daí, ano passado, entrou, né, uma nova diretriz, que o conteúdo de sexualidade, ele era um dos que não ia ter um alcance tão grande. A pessoa tem que ter, acima de 18, ativar o conteúdo sensível, né?
Sim.
Pra receber com mais frequência. E mesmo as gurias que hoje em dia favoritam para receber o conteúdo, acabam não sendo avisadas quando tem uma live, quando tem alguma coisa importante.
O próprio Instagram que deixa um monte de porcaria no ar, de racismo, fake news.
Uhum.
Bloqueia.
Mas faz parte,
bloqueia,
né,
mamilo feminino, né?
Uhum.
Se eu, que é uma coisa horrível, eu botar uma foto sem camisa, vai dar tudo certo.
Aham, uhum, se uma mulher amamentando. É ridículo tu bloquear. É
patético.
Uhum.
A gente fica meio que na mão desses meios de distribuição, né? YouTube, enfim. Aliás, a gente falou tanto cu aqui que eu acho que a monetização já... Não tem problema. É isso, o que importa é o conteúdo.
Super chat, galera.
Não
pra
importa,
pra
não
balancear aí, porque eu fudi ali a monetização ali do canal. Então, super chat, por favor aí, gurias, apoiem.
Tu falou sobre as 8 mil terminações da vagina...
Do clitóris.
Do clitóris. Só. E 4 mil da glande.
Da glande
do pênis. E mesmo com 4 mil a menos...
Eles gozam muito mais.
Isso é porque a gente tá sempre batendo punheta?
Não, isso é porque tu tem mais uma tranquilidade de olhar, não tem tanta neura.
É aqui também.
Não, e é muito mais instintivo, talvez, o movimento, né? Às vezes a mulher tá com as unhas compridas, agora que tá na moda, essas unhas de gel e coisa, unha compridona, sabe? Como é que eu vou bater uma siririca com essas unhas compridas, né? Não dá?
Não dá.
Não dá? Inimigo, né?
Inimigo.
Inimigo do gozo.
Mas não, tu não acha que é demais, assim? Tipo, eu tenho uma... Quer mais vinho?
Não, não posso.
Eu tenho uma ideia, assim... Agora é bom eu te perguntar. Eu acho que o homem se masturba demais.
Quantos que tu bate por dia?
Não,
não. Não pode. Não, não pode.
Não, não, te respondo. Sim. Quase nunca.
Uhum.
Quase nunca, juro. Sim. Pra ti. E tô sendo
sincero
mesmo.
Mas assim, nos teus amigos e tal, tu vê que, cara, o pessoal é punheteiro.
Cara, meus grupos de futebol, coisa assim... Eu não sei como é que as empresas de telefonia dão conta de tanta pornografia que rola em grupo de WhatsApp.
Bah. Os meus grupos, eu das não tô, minhas amigas, eu não recebo nada disso.
Eu não tô bancando aqui o púdico aqui, tá? Eu não tô bancando o Santinho aqui. Tô
não,
sendo,
não.
100% sincero, tá? É uma coisa que, pra mim, hoje não faz sentido, assim. Eu entendo, eu lá, moleque, 13, 14, 15, 16 anos, né? Mas hoje em dia, tipo assim... Cara, eu acho que o homem, ele vulgariza o prazer, uhum, dele.
Sim.
Sabe? Eu acho que o homem, ele... é isso mesmo, ele vulgariza. Sabe? Porque se tem uma lenda que... Ah, não, o homem tem mais vontade... Eu não sei se isso é um fato ou não, tá? Mas tipo assim, o homem tem mais vontade que a mulher. Eu acho que não tem nada a ver, né?
É um mito,
é
na
um
verdade.
É um mito total, né?
Claro que o homem tem mais testosterona e tal, mas...
Sim.
Uma mulher que tá sem neuras aí, que desfruta da sua sexualidade, gosta do que faz, ela vai ter libido alta.
Eu sou conhecido por levantar a bandeira da não masturbação masculina.
Olha,
tu
ele...
acredita?
Eu sou contra a pornografia. Masturbação eu não vejo como um problema, se tu faz ali a tua uma terapêutica do dia e
às
tal, né? Eu não vejo como um problema. Mas a gente vê caras frustrados hoje em dia, às vezes não estão bem financeiramente, não estão bem no trabalho, não estão bem na família. Estão se sentindo, às vezes, na casa dos 30 e pouco, acharam que ia estar tudo realizado na vida e não tem nada realizado. E acabam usando como um meio de escape, de fuga, sabe? De sensações ruins. Então, o que acontece? A pornografia, ela libera dopamina no nosso cérebro. É igual o vício do jogo, da cocaína. Então... acaba gerando um vício no nosso cérebro. A pornografia, uhum, ela causa um estímulo muito rápido, muito intenso, e quando viu, tu tá cada vez mais dependente daquele estímulo visual para conseguir chegar lá. E aí o que a gente vê é o homem só conseguindo finalizar na mão, não consegue mais finalizar com a parceira, se usar camisinha parece que tá impossível de conseguir manter a ereção, para conseguir ter um prazer saciável mesmo, precisa colocar o filminho junto com a sua esposa. Porra, isso aí não dá certo.
Não, horrível.
Não dá certo.
Essa questão ainda do homem, né? Não conheço ninguém. Eu já vi na TV, em reportagens, documentários, caras viciados, realmente, uhum, né? Viciados, como tu disse, assim, de vício de jogo, de outras coisas e tal. Mas essa parte do homem fazer demais é isso mesmo, ele começa, eu tô certo, ele vulgariza, ele, tipo, ele canaliza frustrações e coisas e vai por um caminho.
É que eu acho que é uma coisa muito fácil de tu obter prazer, né? E de tu desfocar
no centro
tua cabeça dos problemas.
Não sei se ainda tem, mas no centro, até bem pouco tempo atrás, tinha cinema pornô com
cinema,
cabine.
Mas
e os caras entram naquele troço e vão lá fazer o troço.
Mas sabe, olha... que eu acho que aquilo lá era mais saudável. Porque, afinal, tu precisa se deslocar para um local, pagar pelo tempo. Hoje em dia, tudo gratuito no teu celular. Tu pode ir no banheiro do teu trabalho e fazer ali.
Sim.
É muito mais prático
e
rápido,
louco isso,
né?
É muito louco.
Daí criou uma proporção muito grande.
Agora, tu vê essa... tu vê como essa dicotomia, né? Tem um cinema pornô para homem no centro da cidade.
E para as mulheres, né?
E para as mulheres. E aí?
E aí,
e aí, né? Elas vão lá no Vagina Sem Neura.
Daí elas vão lá. Claro que às vezes, né, para o pessoal que tá em casa, eu curto ver um pornozinho de vez em quando com meu namorado, minha namorada.
Mas tem um lance também, né, Ana, que é o cara vê filme pornô e aí chega na hora ele quer fazer igual.
E não consegue!
Não, não, e aí. Não, aí, por exemplo, já que a gente falou tanto de cu, aí o cara quer arrombar a mulher igual no filme.
Pois é, né? E tem pau pra isso?
Mas às vezes é só ímpeto, né?
Não, não. E,
é doideira isso, né?
E claro que é muito mais fácil tu pensar, tipo, nessa coisa assim de arrombar muito quando tu tá com uma pessoa que tu não tem uma conexão emocional, né? Mas daí quando tu cai num relacionamento, como é que vai ser, né?
Sim. Não, e outra, algumas vezes pode ser uma agressão.
Uhum, exato.
Literalmente ser uma agressão, né?
E daí cabe muito às mulheres que estão em um relacionamento e estão passando por isso, que o sexo não tá legal, tá passando dos limites, de saber comunicar, saber botar o limite.
Já chegou pra ti esse tipo de caso?
Mas todo dia.
Todo dia?
Todo dia, principalmente mulher casada.
Do cara forçar a barra e fazer o jeito que quer e acabou.
É, porque às vezes daí já tá um mês sem sexo, 20 dias sem sexo, aí quando vai com toda a seda ao pote, daí quer fazer tudo o que dá. E daí é cara que vê pornô no trabalho, cara que vê pornô no trânsito voltando pra casa do trabalho, e por aí vai, né?
Só que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as pessoas que forem conhecendo o teu trabalho e de outras pessoas que fazem um trabalho como o teu, as mulheres,
sim,
vai chegar num ponto que ou elas vão se descobrir lésbicas, ou elas vão comprar um vibrador ou outros produtos e vão viver a vida feliz, porque ela não precisa de um cara enchendo o saco.
Ah, mas nada substitui a pele. Nada substitui o cheiro. Apesar de todo o trabalho, né? Eu
dá
acho...
pra comprar um daqueles bonecos japoneses que simula um homem ali?
Ah, não dá. Eu já fui pras feiras. Esse ano eu vou de novo, agora em outubro, pra Feira Erótica da Alemanha. E lá eles têm corpos perfeitos, assim, que tu paga, tipo,
sério?
$30 mil, assim, por um corpo que aquece,
mesmo?
Articulado. É sensacional.
Tem até
a textura. Tem até infarto.
Barriga.
A textura, o pentelho, né? Tudo. Tudo, tudo. Tem até a ejaculação, né? Porque daí tu coloca ali no compartimento, tu consegue simular tudo. Até ruídos, sons, voz, né? Tu consegue simular tudo hoje em dia.
Ah, mas aí pra mim é muito...
Ah, é louco, né?
É louco. Tem uns caras que estão casando com boneca aí, né?
Tem.
Direto, os caras não vive com uma... Tem aqueles modelos lá, os japoneses, né?
Uhum.
Os modelos japoneses de boneca lá que é... Também tem esses detalhes aí. Mas aí também já é um grau
imagina,
de...
Mas tu imagina pra alguém que, sei lá, vamos dizer que é muito feio. Ninguém quer mesmo, sabe?
Sim.
Ninguém quer mesmo.
Micropênis.
Não, não é nem por ter pelo tamanho do pênis, mas às vezes é uma pessoa muito retraída, cheia de problema emocional, que não tem uma aparência boa, que ninguém quer.
Sim.
Ainda que tenha uma resolução.
Para de me descrever.
Né?
Por que tu tá falando de mim assim na frente
dos outros? Tu tá casado e com filho, nem
filho,
pode.
Verdade. Mas é... Cara, eu não imagino uma pessoa viver sem sexo.
Eu
e
também
as pessoas
não.
Vivem sem.
Eu também não consigo imaginar. Sem toque,
é
sabe?
É bizarro,
sem
cara.
Toque.
Das perguntas lá no começo foi sobre orgasmo, né?
Uhum.
Existe um limite?
Não, não tem limite. Mulheres são multiorgásticas. Quantos orgasmos ela conseguir ter numa relação, são todos dela.
Mas tu fala muito do orgasmo também como exercício, ou não?
Na verdade, o orgasmo ele libera endorfina, serotonina,
pois é.
Ocitocina, ele libera muita coisa boa. Aumenta em 30% a produção de imunoglobulina A, que aumenta a nossa imunidade. Então é fantástico, sabe, pro corpo da mulher. Fantástico. A gente se sente bem, a gente se sente mais criativa, a gente tem mais poder de tomada de decisão. Então eu acho que as mulheres estão usufruindo pouco, assim, de tudo que foi nos dado.
Mesmo se tivessem vontade, uma vez por dia?
Ah, às vezes tá meio que sem vontade, vai lá num cantinho ali.
Como uma liberação mesmo.
Como uma liberação de tensão. Ai, coisa mais boa.
Um exercício.
Poucos minutinhos, porque quando a mulher sabe o caminho pra chegar lá, ela consegue chegar na mesma velocidade que o homem também chegaria. Então, se tu vai ver, às vezes é 10 minutos do teu dia, sabe?
Sim.
É bom. Uma coisa é ruim. Tu usar a masturbação como meio de fuga. Ah, vou bater 10 sererica no dia, porque eu tô ansiosa, tô frustrada.
Uhum.
Sei lá qual que é a energia que tu estaria querendo descarregar.
Sim.
Mas aquela coisa terapêutica...
Aí não é uma compensação, né?
Mas é igual o excesso de exercício, aquela pessoa que faz exercício, tipo, viciada em dopamina, sabe? Endorfina.
Uhum.
Então tudo tem limite.
Isso é outra coisa que a gente não tá falando, né? A galera que tá viciada em exercício e aí fica... com um corpo gigantesco e aí se vê como se fosse uma miniatura, tá sempre em busca de algo. Tem um vício rolando em
corpo mesmo,
um
né?
Corpo,
porque
né?
Instagram ficou muita coisa visual, né? De corpo. E às vezes a gente deixa de se enxergar como a gente realmente é.
Tem isso também pra ti, assim, de te ajudar mulheres que, cara, as redes sociais atrapalharam.
Sim, sim, eu acho que
nesse
pra todo
sentido
mundo.
Do corpo?
Eu acho que pra todo mundo.
Ou tá de vício, assim, de usar muito, ou. Sei lá,
não,
coisa
eu
assim.
Acho que pra todo mundo. Até porque muita mulher, por exemplo, que assiste pornografia, acaba achando que sua vulva é horrível. Tipo assim, a mais feia que tinha é a minha, sabe? Porque na pornografia, tu acaba vendo mulheres que têm mais acesso a tratamentos estéticos, que fazem maquiagem na região pra tapar, às vezes, um escurecimento da região do ânus, da virilha, né? Fez um preenchimento de lábio, fez uma labioplastia ali pra redução de lábios e tal. E essa mulher vê uma coisa tão anatômica, assim, tipo assim, tão parelhinha, e olha pra ela e diz, meu Deus... Né? Eu que sou manchada com foliculites, pelo encravado, uma região escurecida, um beiço maior que outro. Será que eu sou normal? Devo ser muito feia?
Sempre uma idealização, né?
Sempre
uma projeção.
Sempre, sempre. Mas é uma coisa aí que a gente vem trabalhando. Acho que a mulherada tá entendendo.
Mas já tem uma linha, assim, da indústria pornô voltada para pro mundo real, né?
Sim, sim.
Eu acho que é o Lust, né?
Erika Lust,
né?
Erika Lust é sensacional.
Que é a produtora dela, é Lust, né?
A Erika é maravilhosa, uma produtora incrível.
Eu li isso aí uma vez.
Ela é maravilhosa, ela é um doce. Eu conheci ela em outubro de 2019.
Ela é espanhola, né?
Isso, ela é sensacional. E quero ver se ela vai estar na feira esse ano. Louca pra ver ela de novo.
Tu já... Desculpa. Desculpa te interromper.
Não tem problema.
Não, vai lá.
Mas é muito legal porque nas histórias dela tem romance. Então tu chega, tem romance, não é aquela coisa, chegou o entregador de pizza que abre a caixa e tem um tico duro, assim, né? Tchau!
Essa é de calabresa, mas ela não tá
chupando,
cortada.
Né? Não, então tem todo um envolvimento, uma história, então é muito massa.
O entregador de pizza. Tu é completamente lelé. Tu já tem um podcast? Tu precisa falar.
Tem o Vagicast, que na verdade não falo. Não é tão legal assim quanto o nosso. Assim,
não, é que
tá
a gente
hoje,
tá mais
um
contraído
papo ali,
é,
né?
Claro.
Mas ali eu falo sobre exercícios íntimos, instruo pra fazer as sequências, enquanto eu vou tirando algumas neuras das gurias,
sim,
esclarecendo algumas dúvidas. Então é bem legal. Então tem o YouTube, o canal da Vagi. Daí tem o Vagicast, que daí tá no Spotify e nas outras plataformas. E o Instagram é o Vagina Sem Neura.
E o nosso gran finale?
Ah?
Que é o cu, né?
O cu!
O tão citado nesse papo aqui. E aí? O que, que a gente faz com ele?
A mulherada aí pode experimentar botar no do marido,
né? É um grande tabu também, né?
É um grande
pra
tabu.
Pra ambos, né?
Pra
Mas
ambos.
A mulher cede mais por pressão do homem.
É, exato. Mulherada, bora botar pressão neles também, então.
Tá, mas pra quê? Pra botar o dedo ou pra...
Não, sei lá, né? Pra ambos.
Que quiser.
Na verdade, tudo que o casal quiser nos momentos de intimidade, eu acho que tá totalmente liberado, né?
Vale tudo?
Vale tudo. Se os dois estão bem, estão tranquilos com o que tá rolando, vale tudo.
Cientificamente, pode tudo?
Eu acho que sim. Pode cagar na cara, né? Igual
não,
aqueles pornô nojento,
não, é nojento
lá, né?
Se
tu nunca viu isso, dá um
Golden
Google.
Shower?
Não, Golden Shower tá de boa, né? Um xixizinho.
É água, né? Água e sais, né?
É, mas uma cagada não.
É,
né?
Um pouco
é nojento. É nojento.
E as mulheres te procuram também sobre sexo anal e tudo mais?
Até porque
exercícios também pra isso?
Sim, na verdade, muitas mulheres...
Tem uma maneira de facilitar?
Tem. Quer aprender?
Claro.
Então tá
sempre.
Bom. Então tá bom, vamos lá. É que muitas mulheres acabam me procurando porque o marido só quer atrás, porque acha que é mais apertado. Daí elas vêm me procurar pra fazer o pomboarismo.
Mas tão
pra
bom
ficar mais
na
apertado
frente,
na frente.
Desliza mais,
desliza,
mais quentinho.
Desliza, quentinho, acolhedor.
Parece um abraço.
Exato, né? Se a mulher tá bem excitada, não precisa de lubrificante, né? Não tem toda essa preparação. Medo de cagar e tal.
Uhum.
Então, dá cu é bom, né? Dá cu é bom, né?
Dá pra ter prazer, como disse a Sandy lá atrás, dá pra ter prazer?
Dá pra ter prazer, desde que tu queira, que tu esteja tranquila, bem lubrificada.
Tudo que estamos falando aqui o pessoal já com parte consentimento, da, né? Da presunção aqui, né? Do consentimento. Que tá querendo dar o cu. É, a gente tá falando aqui num ambiente saudável, né?
Exato, relacionamento que não tem obrigações, né?
E se as meninas forem lá te procurar, tu vai ensinar um jeito também.
Tem no YouTube, tem um vídeo meu aí, como dar o cu, né? Sem neuras. Tem? Vai lá e olha que vai aprender tudo. Porque é super importante ter um belo lubrificante, usar preservativo mesmo em um relacionamento pra não dar uma infecção ali na região da uretra do cara, uhum. né? Pra não dar infecção urinária depois, futuramente. Uhum. E tem uma super técnica, porque daí quando tu vai entrar, tu sente que tá travando, tu dá uma contraidinha. Dá uma contraidinha aí. E daí na hora, daí tu dá uma relaxada e entra um pouco. Contrai de novo, relaxa, entra um pouco. Contrai de novo e relaxa, daí entra tudo. Aí, ó, é só achar a velocidade, o ritmo e foi. É incrível. Isso aí funciona também muito bem para as enfermeiras, que às vezes vão fazer algum toque retal no hospital e a pessoa está super contraída. Funciona.
Esse é o principal problema, contração mesmo. Medo.
É contração, é o medo de se cagar e tal. Então é super importante dentro de um relacionamento, né? Ter uma conversa aberta e franca. Não precisa conversar, tipo assim, mansa uma coisa assim, ah, meu, tô com medo de me cagar. Se me cagar, tá tudo certo.
Tá, aí que tá. É assim, ó.
É que eu sou assim,
tu,
né?
Tu é uma pessoa... teu linguajar, ele é despachado.
Ele,
ok, não existe certo nem errado. Isso também é um ponto de desprendimento bom.
Sim.
Que as pessoas não têm, que as mulheres não têm, principalmente, sim, né? A mulher é mais recatada.
Tipo assim, qual que é teu medo?
Passar o cheque.
Passar um cheque é o clássico do medo. Então eu digo lá, baixa as luzezinhas do ambiente, deixa um lencinho umedecido do lado da cama.
Pode acontecer, porque tu tá mexendo num terreno...
Tipo assim, cagar, tudo não vai acontecer.
Não vai.
Não vai. Tipo assim, fez cocô no dia, não vai acontecer. Mas uma sujadinha é uma coisa normal. Então, preservativo, papel higiênico ali do lado, pra tirar a camisinha, lencinho umedecido caso dê uma cagadinha.
E os parceiros?
Tratem com naturalidade.
Não,
o seu caso era esquerda
não,
ou
não,
cu?
Quanto a isso, sim. É, não, não, nós vamos falar dos dois cu. Tu falou que
tá,
vamos falar dos dois cu.
Tá,
não,
tá,
não
chegamos
um cu de cada vez.
Tá.
Nós estamos no feminino. É... 4:30 da tarde. Pessoal no trabalho, espero que estejam de fone. Ana. Tá, mulher te procurou. Eu quero dar o cu.
Sim.
Primeira coisa que tu diz pra ela...
Tem uma manteiguinha maravilhosa que tu precisa comprar. No Vage Shop tem. Fantástica.
Manteiga.
É que eu chamo de manteiguinha porque é amarelinho, tem uma textura siliconada que não resseca e hidrata as pregas anais. Pra caso tenha dado uma fissuradinha, uma machucadinha, assim, ó, não machuca e não fissura. Porque ele hidrata muito bem. É diferente de um gel à base de água.
Não adianta
lambuzar
o pau de KY, que não é assim.
Eu amo KY também, mas é diferente. Quando tu tem um gelzinho siliconado pra isso, e essa manteiguinha aí, ó, é sensacional. E ela tem um cheirinho suave, que ela neutraliza qualquer odor. Então, essa aí, ó, pega a dica, porque é muito bom. Então, bem lubrificado, indo aos pouquinhos, indo numa posição que fica de quatro. Óbvio que tu vai se travar, né? Ah, tá, sim, com o cu na reta ali, né? Não tem! Não tem, né? Tipo, vai devagar,
sim,
né?
E aí,
liga!
E veio o marido achando que é o...
Monster Cock!
Que é o cara lá do Roco.
O Roco
aquele lá.
Conhece, né?
Claro! Aliás,
né?
Ah, eu vou ter que contar,
conta,
né?
Conta, conta, eu já sei.
Terça-feira, foi uma coincidência, tá? Não é, enfim, terça-feira, no Bebendo Falando, nós vamos receber o Dom Picone. Se você não sabe quem é o Dom Picone,
assista.
Procure aí no... Não, se tiver no trabalho, não procure agora, tá? Quem é o Dom Picone.
Vai dar...
Ator,
vai dar
diretor da Brasileirinhas, enfim. Mas foi uma coincidência.
Sim.
Mas aí o cara acha que é o que tem todas as tags lá, tá procurando o pré-sal lá. Uhum. Machuca a menina
machuca,
de quatro.
Machuca, tem que ir com jeitinho. Pedir pra ela ir sentando, né? Se é a primeira vez dela, põe ela por cima ou põe de ladinho, né? Uma posição que não fique tão assim, né? Escancarada.
E os feedbacks?
Positivos.
Que tu recebe?
Bah, o que tem de mulher? Ontem eu recebi de uma guria que teve um squirting penetrando pelo cu. Não que ela squirtou pelo cu, né? Não,
sim.
Não vem.
Não seria
não
o mesmo
vem,
produto.
Não seria o mesmo produto. Até falei sobre isso também, né? Mas dá pra ter muito prazer, pode ser incrível, mas desde que a pessoa esteja aberta a isso, né? Esteja querendo de coração.
E os malandros?
De coração e cu aberto.
De coração e cu aberto. Braço aberto. E os malandros? E os homens? Como é que vai fazer pros caras liberar a porta da garagem?
Ah, primeira coisa.
Desbloquear o iPhone.
Ah, é com o dedão.
Não, isso é uma brincadeira. O meu desbloqueia com os olhos.
Ah, não!
O meu não tem mais botão.
Eu vou pegando os sinais. Ah, eu sou craque nisso, galera. Primeira coisa, né, gurias? Põe o cara deitado, uma bela massagem com uma espremidinha, uma contada de dinheiro. Ó, quem me segue sabe do que eu tô falando.
Espremida e contada de dinheiro?
Como que tu espreme uma laranja? Tu espreme laranja assim?
Assim, não é?
É, tu pega...
No espremedor!
Ok,
no espremedor.
Uma espremidinha de laranja.
Ok, porque eu achei que era um limão, assim. Não, beleza.
Isso a gente faz com a xereca.
Isso. Ok.
Tá. Então, na verdade, é uma abertura, né? Tu vai chegando ali perto da virilha e tal, tu vê se a pessoa vai se abrindo. Mas é incrível a quantidade de homem que tem se aberto pra isso. Eu fico bem feliz, bem surpresa.
Tu recebe muito contato de homem também? Ou de mulheres que contam,
meu
namorado...
Bah, o cara se abriu e isso transformou o nosso relacionamento.
Porque ali é o ponto G do homem, não é?
Exato, e às vezes a mulherada fica achando que, tipo assim... Ah, às vezes o cara se contenta mais com uma dedada e uma punheta do que uma comida, né?
Uma comida nela ou nele?
Nela, tipo assim, de pessoal penetrar.
Se o pessoal te seguir, te acompanhar, todo mundo vai descobrir que é bissexual. É ou não é? Dizem...
Já se descobriu?
Não.
Não é todo mundo.
Tá, não, mas... Mas que tu pode ter prazer. A minha questão é que eu não tenho atração por homem.
É bivolt, sim,
não,
tá.
Eu não tenho
mas
atração
é bivolt, tá.
Não, eu não tenho atração pela forma do homem, entendeu? Por isso que eu disse que não, no meu
sim.
caso. Mas, tipo assim, dizem que a partir de 2002 não nasceu mais hétero, né? Todo mundo é bi.
Ah, eu acho que todo mundo tem que se abrir. Se quer experimentar, que experimente. Coisa mais boa. Vai lá,
e
aproveita.
As meninas dizem assim, bah, o cara curtiu, gostou.
Se abriu, tá sorrindo. Escorreu até aquela lágrima do arrependimento de não ter testado antes. Casamento renovou. Tá todo mundo feliz. Ele tá lavando louça. Graças a Santa Vagem. Não, eu sou a favor, gente, do que todo mundo ficar feliz
claro.
Dentro de um relacionamento, aproveitar, curtir sem neura. Eu sou aberta a tudo.
Já deu até um calor. Ana, arroba Vagina Sem Neura, né?
É essa mesmo.
No Instagram.
Canal da Vagem no YouTube. Vagicast no Spotify.
Vagicast no Spotify. Tá, ali encontra todos os links.
Tudo.
Marketplace, cursos,
tudo,
dicas.
Tudo. E também o evento que vai rolar nos dias 6, 7 e 8 de junho, às 20 horas, que vai ser online e gratuito, aonde eu vou dar dicas pra tornar esse teu relacionamento o melhor da tua vida. Porque muitos casais acabam perdendo justamente esses momentos de intimidade, vão se afastando, porque antes era com muita frequência, depois sente como uma obrigação. Então vai ser um evento pra ajudar as mulheres a tornar tudo isso mais... voltar a ser íntimo, sabe? Voltar a ser normal, voltar a ser divertido acima de tudo. Criar de novo essa conexão aí dentro do relacionamento.
E pros homens também, né? Seguir.
Sim,
eu te sigo lá um bom tempo.
Sigam lá, só não façam comentários babacas.
Não, senão vocês
vão ser bloqueados.
Vai lá pra aprender, não. Vai lá pra ser trouxa. A caixinha de perguntas
vai ser
boa.
Vai ser bloqueado, assim, de primeira, não vou nem dar oi.
A caixinha de perguntas sempre tem umas dicas boas na caixinha
aí.
De perguntas do Instagram.
Isso aí, sempre tem. É um conteúdo bem focado pro público feminino, mas tenho certeza que vocês vão aprender também, se quiserem aparecer por lá.
Tu não pretende um dia, quem sabe, fazer um glande sem neura, um pênis sem neura?
Aí eu vou botar meu noivo pra trabalhar comigo, né?
É?
Porque ele que tem pau, né?
Daí... Não, mas não precisa ter pra...
É, mas é que é diferente.
Por que tu não faz um curso voltado pro homem?
Eu tenho pra casal, já é um grande passo,
já
né?
Já é um grande passo?
Já tenho um grande passo.
É, eu não sabia desse aí, pra casal.
Porque
tem terapia pra casal, né?
Exato, então tem massagens íntimas que meu noivo ensina.
Ah, eu tenho uma pergunta.
Hã?
Tá, não, tu quer falar mais sobre
isso? Não, bora.
Não. É, o sexo tântrico, massagem tântrica.
Sim.
Como é que faz?
É muito bom. Tu fica deitado e um terapeuta tântrico vai lá e te toca em todo o corpo.
Tá, não, essa parte sim. Mas aquele, o Peninha veio aqui e falou assim que ele é um... Não sei se adepto, não me lembro se ele falou se adepto, mas ele falou muito sobre sexo tântrico.
Uhum.
De ficar horas, mas assim, horas. 8, 10 horas.
Eu não tenho xereca nem saco pra isso.
Tá, mas não,
e fome não. Também. Bate fome no meio,
dá,
né?
Dá vontade de tomar, sede, uma cerveja.
Uhum.
Mas não. Eu digo assim... Fica horas e horas, mas às vezes é num processo de
não
meditação.
Gosta. Sim. Ou respiração, de... olhando no olho. É outra vibe.
É outra história.
Outro, né? Não é aquilo lá que a gente tá acostumado, é outra coisa. Pessoal, imagina que tu passa por todas as posições do Kama Sutra e muitas vezes tu nem penetrou, né? Essa é a real.
Mas tem também a massagem mais prática, assim?
Tem a massagem. E tem essa massagem que é mais de casa, não é aquela coisa terapêutica. Então, tudo isso eu mostro lá dentro dos programas.
Até isso tem lá também?
Claro, né?
O que, que não tem lá?
Aquilo lá é a faculdade da vida. Tudo que eu já aprendi em todos os meus anos de vida sexual, tá tudo lá.
Já tomou uns pés na bunda, assim? Já chorou?
Já apanhei. Já apanhei, já fui escoltada de polícia pra sair do apartamento do cara. Já passei por ruim, já passei por coisa maravilhosa. E tá, tamo aí.
É mesmo?
Aham. Uhum. Vou ter que voltar outro dia pra contar.
Mas foi escoltada porque deu... Não, acabou nosso tempo.
Ah, tá.
Quer ir embora?
Não, tô de boa.
Tu saiu escoltado porque tu bateu ou apanhou?
Não, porque apanhei. Tive que me esconder dentro de um banheiro, porque senão, sei lá o que ia acontecer comigo. Então já fui escoltada pela polícia pra conseguir sair. Então já passei por relacionamento, sim, muito ruim também. E nem por isso eu deixei de acreditar no amor.
Olha que lição. Eu não sou tão esperançoso assim, mas... Tu já teve uns relacionamentos ruins, assim, de sexo ser ruim, de não atingir orgasmo ou não, no teu caso?
Sim.
Porque mesmo com todas as práticas, ainda precisa da
precisa de saber comunicar.
Ah, aí que tá.
Precisa saber comunicar. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida.
Porque aperta e solta... Contrai e solta...
Não resolve a vida, porque tu pode fazer o cara gozar super rápido com isso, mas isso vai resolver o relacionamento... Né? Então isso são coisas que a gente aprende na vida.
Não, até pra gente falar sobre isso, pra não parecer que é uma coisa milagreira também.
Sim, vai fazer o cara gozar, vai ser muito gostoso, muito bom. Mas e aí, vai resolver a comunicação dentro do relacionamento? Depois vai ser legal tudo que vai rolar lá, depois fora o sexo, né?
Sim.
Então é sobre isso também.
E tu já tomou um... Já te deram um pé na bunda e falou assim... Puta que pariu!
Claro, eu sou canceriana com ascendente em peixes.
O que,
então,
que significa isso?
Sei lá, dizem que é mais sofrência, né? Que é mais romântico, mais idealizado. Essas coisas de horóscopo. Não acredito muito, mas também respeito, né?
Sim. E tu ficou desbundada?
Já. Já tive cara que apareceu com uma prostituta na minha casa às 6 da manhã. Eu tinha perdido meu segundo consultório porque pediram a minha sala, tipo, do dia pra noite. Eu tava indo viajar, ia ficar 20 dias fora. Sim, tava indo viajar trabalho. Tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer uma mudança tendo que sair, viajar semana que vem? E eu, tipo assim, pedi um carinho pra pessoa, pro crush, e ele apareceu com uma prostituta pra fazer uma surpresa, pra me deixar feliz. Então tem uns caras meio tantan por aí também.
Não, tem uns caras meio tantan... Ah. A maioria é.
Ah, acontece.
Esse é um problema que tu enfrenta nos teus atendimentos.
Também, né? Tipo assim,
é o maior problema, eu acho,
exato,
né?
Porque às vezes tu vai lá, trabalha com a cabeça da guria e o cara não evolui em conjunto, né?
E aí?
Daí,
pé na bunda dele.
Vá, vamos lá, né? Ou o cara vai pra uma terapia, vai se resolver, ou pé na bunda, né? Ou e tu vai ficar insatisfeito o resto da tua vida.
E elas entendem ou é tipo aquele teu amigo que tu fala assim, top. Tá tomando um balão e ele acredita na namorada e não acredita no amigo.
É que cada um tem seu tempo, né? Eu não tento enfiar nada na enfiar goela abaixo, sabe? Então...
Teve uma pergunta da que mandaram pra ti.
Quem?
Sobre... Não, mandaram no Instagram.
Tá.
Foi uma menina que ouve os nossos outros podcasts. Foi a Luísa Schenato. Ela perguntou assim: Maiká, sobre o Bebendo Falando de hoje, poderia perguntar pra Ana sobre a exposição, pessoa física, entre aspas, dilema sobre exposição, pessoa física, compartilhar as próprias experiências, como tu fez agora.
Uhum.
Tá esquecendo a pergunta. Ela faz isso de uma forma muito legal, né? Que é o teu Instagram. Acho que pode render uma fala tri da Ana. E aí falou do outro podcast nosso também.
Mas tu sabe que muita gente acha que eu conto tudo sobre minha vida, sendo que eu conto muito pouco, na verdade. Tipo, eu não mostro nem 10% do que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia. Então, eu ainda tento dar uma resguardada nisso. Porque nesse meio do caminho, eu senti que eu perdi um pouco da minha identidade. Quem é Ana e quem é Vagem? Porque em qualquer lugar que eu vou, é Vagem, 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 Vagem. Todo mundo me vê como aquela pessoa que só sabe falar de buceta, né? Mas, porra, eu sou muito mais do que isso.
Você foi, sem falar de buceta,
não, tem muitas outras coisas, né? Ah. Mas eu sempre tento dar uma cuidada também nesse excesso de exposição, né?
Sim.
Até pra preservar o meu relacionamento e tudo mais.
É, né? eu, como eu te sigo, né? Acompanho lá. Mas não vejo sempre, sim, mas sempre vejo, né? E vejo que vocês têm um relacionamento saudável e tal. Teu noivo, né?
Isso.
Participa direto das paradas.
Ele é super participativo, me apoia. Maravilhoso.
Eu acho que se todo mundo fosse assim, já. Né?
Daí sim que eu não ia precisar
ter. Quando tu chega aqui fazendo. Vamos falar de cu. Já deu, entendeu? Claro que tu não vai falar isso numa reunião.
Depende do lugar.
Mas se todo mundo jogasse limpo, inclusive sobre falar o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer.
Nossa,
onde
isso.
Onde dói, o que não consegue.
Nossa, porque a quantidade de mulher que às vezes sente dor, tá ruim o sexo.
E não fala.
Não fala, depois vai no banheiro chorar sozinha. É muito grande esse número. É muito grande.
E depois o xixi, né?
Ah, tem que fazer xixi depois do sexo, gente, pra não dar infecção urinária.
Viu só como eu tô com
maravilhoso, ele me
eu
segue.
Eu também faço xixi.
Bom,
não?
Sim.
Tem que fazer também?
Sim, lavar o pau e secar bem. Gente, tem que tirar a secreção vaginal dali, é importante.
Então esse é o teu conselho.
Sim, sempre os homens, do que eu
xixi
sei.
Xixi e lavar.
Xixi e lavar o pau, por favor.
E a mulher xixi.
E usar camisinha quando for comer cu, porque pode dar uma infecção ali, mexer com a microbiota da tua uretra, então...
Tua mãe tá acostumada? Não sei, teu pai e mãe são vivos?
Sim,
e
sim.
Como é
tem
que
70
é?
E poucos anos, gente do interior. Mas todo dia, eles adoram. Acho maravilhoso. Inclusive, eu esqueci de passar o link pra minha mãe dessa transmissão ao vivo, senão ela estaria acompanhando.
Eles são desbocados, assim? Desbocados eu não tô xingando.
A gente fala de sexo na mesa.
Palavrão mesmo.
Mas meu pai toca na missa todo domingo, minha mãe é zeladora de capelinha, então é muito legal que eles têm essa coisa da religiosidade muito forte, mas não afetou a parte da sexualidade.
Isso
então,
é raro,
minhas
né?
cunhadas são bem desbocadas, minha família, assim, é muito tranquila. Muito tranquila. Mas um dos meus irmãos já intercedeu ali no meio da causa e falou: pedem pra Ana parar, porque ela já tá passando limite com o que ela tem falado na internet. Um dos meus irmãos já pediu, assim, tipo, meu, já.
E tu mandou ele tomar no cu.
Ah, vai tomar no teu cu, né?
Vai te fuder. Ah. Seu trouxa.
Oi.
Ana, eu sabia que esse papo ia render muito.
Vou ter que voltar,
né? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tenho certeza que muitos assuntos vão surgir, mandar um abraço pra galera, se foi a monetização, se foi, foda-se a monetização também.
É, isso aí.
Pra galera que tá nos ouvindo no Spotify também, depois, né, um abraço, um beijo pra todo mundo, arroba vagina sem neura, né, por favor, né, você que ainda não segue, homem ou mulher, homem, não seja trouxa, né, vai lá aprender.
Compra um vibrador pra sua parceira.
Vou fazer
Dia
isso.
Dia dos namorados tá chegando.
Dia dos namorados tá chegando. Muito obrigado, viu, Ana?
Gente, eu me diverti demais.
Sei que tu é bem ocupada.
Sim, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Casa é tua, quando precisar qualquer coisa.
Ai, adorei.
Aí.
E desfrutem da sua sexualidade, de um jeito saudável, realmente prazeroso, realmente aproveitem o que rola na intimidade, sabe? E os homens aí, libera esse cu, vocês não sabem o que estão perdendo. Com essa, fechamos. Beijo.
Gente, foi o Bebendo Falando dessa quinta... Um beijo pra todo mundo, obrigado, né, espero que tenham aprendido, assim como eu aprendi algumas coisas aqui, que tenham se divertido, tenham dado
risada.
Louco
pra chegar em casa e liberar.
Louco, que isso, tomando um vinho ainda. Enfim, espero que tenham aprendido, que tenham gostado, se divertido também. Essa é a melhor maneira, né, a gente fala e vai.
Em casa.
Isso aí, se sente à vontade.
Casa.
Então tá, gente, um beijo pra todo mundo, Bebendo Falando, terça que vem, ó. Com o nosso querido Dom Picone,
do
ator pornô e diretor também, que não sabia, é gaúcho, mora em Porto Alegre, e aí, através de um amigo, falei, cara, o cara mora aqui, eu falei, preciso entrevistar.
Mas com
e aí deu uma coincidência de ser dois na sequência sobre sexo.
Isso aí.
Né? Tudo certo.
Que sexo é vida, né?
Vamos falar com o Dom também, e aí na outra quinta a gente volta às 3 da tarde. Gente, obrigado, valeu. Um beijo pra todo mundo, até a próxima.